Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 37ª Sessão Ordinária de 2018.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Monato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira. Explique, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação o ato da 36ª Sessão Ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei Complementar 008/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar 003/2014, suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garças e suas autarquias e das outras providências, visando a alteração do provimento de cargo de Procurador-Geral do Município para cargo comissionado, alterando-se o Código da Remuneração do C3.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 105/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a lei número 4.885, de 20 de dezembro de 2013, acrescentando-se 3 representantes de órgãos governamentais junto ao Conselho Municipal de Defesa Civil, o CONDEC.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Projeto de lei número 106/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento PEM, Programa de Eficiência Municipal, junto ao Banco do Brasil, S.A., e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 107/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo celebrar termo de colaboração com assistência hospitalar beneficente do Brasil, a HBB e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 108/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo celebrar termo de fomento com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, a HBB, e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação da maioria dos vereadores, encaminho o projeto às comissões permanentes da casa. Lembro os senhores vereadores que amanhã, dia 20 de novembro, a partir das 20 horas, será realizada a sessão solene para a entrega da comenda Zumbi dos Palmares, a senhora Ângela Maria Tucilo. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira. Senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Item único. Entre primeira discussão e votação, projeto de lei número 97 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que estima a receita fixa a despesa para o próximo exercício de 2019. Em discussão global, projeto com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria absoluta, o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Como esse projeto não passou pela Comissão de Educação e Saúde, pelo jeito tem um parecer da Comissão de Orçamento ali, Contabilidade. Eu não gostaria que, talvez, não sei se é muito extenso, se daria para ler o voto da comissão, o orçamento. É grande, né? Então dispensa. Dispensa a leitura, então. Agora aqui, depois a gente olha, então. Como é que vai votar o plenário?
Então foi dispensada a leitura, de acordo com o pedido do vereador Bacana. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabrete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 97/2018. Em discussão e votação únicas. Grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação 127/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, sugerindo ao prefeito proceder à notificação do proprietário da residência localizada na rua Prefeito Salviano, número 1770, para que faça as manutenções necessárias do passeio público, tendo em vista que o mato está muito alto, impossibilitando o trânsito de pedestre pelo local. Indicação 128/2018, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito implantar a acessibilidade dos banheiros do Centro Esportivo Social na área das piscinas.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo.
Requerimentos. Requerimento 1009/2018, da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito informar qual a previsão para proceder os reparos necessários na Avenida da Saudade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1010/2018, da vereadora Janete Conesse, solicitando ao SAAE para que informe a possibilidade de efetuar reparo na calçada da residência localizada na Rua América, número 469, mantendo as características originais da mesma, uma vez que para a realização de obras nos encanamentos, a mesma foi totalmente desfigurada.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1011/2018, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a construção das casas no Jardim Aeroporto.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos oferece pela internet. Esse requerimento, aliás, foi a solicitação de algumas pessoas que compraram casas nesse novo empreendimento. Tá? A princípio, esse empreendimento foi aprovado para ser construído na legislação passada, tá? E parece que teve alguns problemas durante a construção. E por isso, a prefeitura, né? Tudo bem que o requerimento vai ser enviado, mas eu, por algumas informações, esse projeto ele foi paralisado pela prefeitura, porque ali há uma passagem de servidão para a rede de esgoto, é necessário para que possa trazer o esgoto até, né, o bairro mais próximo, para que esse esgoto seja enviado para o tratamento, para depois ele ser jogado aos rios. Essa é a explicação que eu tive. Então, tem algum problema com o proprietário do terreno, que atravessa do Jardim São Lucas até o bairro. Parece que há um problema ali. Eu não sei se o proprietário, não foi informado corretamente qual o problema, mas pelo jeito ele não autoriza, né, a passar a rede de esgoto dentro do seu terreno. Tá? Porque, agora, qual o problema? O problema, eu acho que não é, assim, eu não vejo um problema tanto da construtora. Ela tem um problema sim, que ela devia ter planejado isso. Mas as autorizações da prefeitura também, quando você vai construir empreendimento imobiliário, precisa também chegar, né, à infraestrutura para o local. E no caso, a rede de esgoto faz parte da infraestrutura. E quem recebe pela rede de esgoto, Quem paga é o munícipe. Quem vai receber isso vai ser a prefeitura, né? Porque vai passar, tudo bem, que tem esse problema da passagem de servidão para chegar até o empreendimento imobiliário. Só que depois, quem vai estar recebendo, né, para fazer esse tratamento vai ser quem? O SAAI, que é, né, a autarquia que gerencia isso, esgoto e água. Porém, eu acho, numa visão minha, eu acho que precisa ser feita alguma coisa. Tudo bem, e se o dono do terreno falar, não vai deixar passar por aqui? Aí daí, como é que vai fazer? Né? Tem que ter alguma alternativa. Tá, a responsabilidade é toda do dono do empreendimento? Eu coloco que não é tão assim. Tá? Eu acho que tinha que ter um planejamento. Mas, porém, quando a pessoa veio construir, é lógico que ela tinha algumas garantias. Né? Ninguém vai construir assim e falar assim, ah, tudo bem, eu vou depender de um dono ali para passar, né, o esgoto. Se bem que é bom, né, a gente saber que o proprietário ali desse terreno, ele tem obras ali. Tá? E todas as ruas do Jardim São Lucas acabam no terreno dele. Tá? Acaba no terreno ali. Isso daí vai ser outro requerimento que eu vou fazer, tá? Porque a cidade precisa crescer. A cidade precisa ampliar. Se ali foi uma alternativa daquele lado da cidade e criou-se um bairro ali, você precisa de passagem ali por dentro. Ou só a rodovia vai ser passagem. Né? Então, acho que tem que também cobrar o dono do terreno para ver se ali, pelo menos, ele cede uma rua para chegar do outro lado. Porque não pode só ficar refém da rodovia os moradores do bairro ali. Entendeu? Então, eu acho assim, tudo tem que ser discutido. O Poder Legislativo é para isso, para criar alternativa para que as pessoas possam construir e fazer crescer o município. Porque quem vai morar ali são pessoas do município, não é pessoa de fora. Tá? Quem vai morar ali é gente da cidade. Embora que seja um empreendimento imobiliário privado, como são vários que foi criado aqui no município, Minha Casa Minha Vida são todos privados. Minha Casa Minha Vida. Quem financia a Caixa, mas quem constrói é uma empresa. Uma empresa que vai lá, né, recebe esse recurso da Minha Casa Minha Vida, né, e ela faz a construção das casas e depois ela repassa para o mutuário. Pagar aí onde ela obtém o lucro. Mas não deixa de ser um bairro do município. Eu acho que é uma oportunidade para a cidade crescer para aquele lado, aquele bairro ali que está sendo criado ali. É uma oportunidade. Tá? Porque é um lugar da cidade que Garça só cresce para o lado de Marília. Todo mundo pode observar isso. Nunca cresceu ali para o lado de Álvaro de Carvalho. Então, essa empresa que vem está criando uma oportunidade para que a cidade também se desenvolva para aquele lado. Que eu acho que é uma boa opção. Então, acho que o requerimento a gente vai aguardar a resposta, né? Você queria usar a palavra? Pois não, parte, lógico,
vereador.
Lógico.
Eu estou escutando atentamente o vereador tem dito aí, eu só enxergo uma saída, viu, vereador? Só judicialmente. Porque trata-se de propriedade privada, onde a prefeitura trata-se também de um empreendimento particular, que não existe a desapropriação nesse caso. Então, acho que a única saída, ao meu ver, né, posso estar enganado, entendi, é a busca judicial da empresa do loteamento, pleiteando junto à justiça e a autorização da servidão de passagem, o juiz mandando, o proprietário tem que autorizar. Eu não vejo uma outra saída se não for judicial. Acredito até que eu já tenho até entrado com esse processo, se eu não estou muito enganado, até porque para ter autorização, o proprietário ali da terra, ele é dono daquela terra, né? Está no nome dele, ele que responde por aquilo. Se fosse um prédio público ou coisa assim, aí dá uma desapropriação no caso, mas caso contrário, eu não enxergo. Então, eu acho que somente judicialmente a empresa pode obter isso nesse sentido, na minha opinião, eu acho que somente judicialmente.
Não, até concordo, eu acho que judicialmente é o último caso para você conseguir alguma coisa. Eu acho que com diálogo, né, entre o Poder Executivo com o dono do terreno, até mesmo porque o dono do terreno ali precisa regularizar algumas coisas ali também. Tá? Então ele também depende do Poder Executivo ali e do setor de planejamento para consertar algumas coisas ali dentro do seu terreno. E é uma maneira de você se organizar, né? E um bom senso, assim, ó, vamos regularizar isso e vamos também ceder. A cidade precisa crescer, tá? A cidade precisa desenvolver. Então, eu acho assim, é uma questão Não é uma questão, eu não vejo uma questão tão difícil assim, mas enfim. É, vamos fazer o requerimento, vamos aguardar, vou levar a resposta para os moradores daquele bairro. Mas eu acho que eu sempre vejo assim que as coisas têm que ser mais dinâmicas, mais rápido, entendeu? Porque senão a gente fica só parando, viu, o vereador Rafael, você que é advogado, sabe disso, parando nas burocracias, entendeu? Eu até entendo, mas...
Mas é de outra parte. Pois não, né? Eu tive informações, inclusive até falando com o vereador aqui agora, que o proprietário é uma reda. Ele diz que não sai de lá nem com ordem judicial. Obviamente que a gente sabe que isso é, né? Se tiver ordem judicial, ele vai ter que permitir. Mas pra gente ver aí o formato que a pessoa está decidida a não permitir. Não sei se não foi porque não foi procurado antes, né? Pela empresa, se ele tinha prometido e depois voltou atrás. Eu não tenho essas informações, eu estou perdido.
Não,
né?
lógico.
Mas eu acho que aí a empresa vai ter que buscar judicialmente esse pleito e talvez seja a última e única forma.
Tá. Então, aí vem aquele detalhe, né? Os caras vendem faz uma propaganda de alguma coisa que não pode cumprir. Então, quando você vai lançar um empreendimento em uma casa, que é o sonho de qualquer família, o pessoal fala, em tantos dias nós vamos entregar para você. Né? Aí a pessoa vai lá, faz a inscrição, é o sorteio, aí depois vem essas decepções. Então,
uma parte, vereador.
Pois não.
Muito bem colocado, acho que o respeito tem que existir, principalmente dilacerar o sonho das pessoas que não têm a sua casa própria e investem. Né? Acho que foi muito bem colocado as tuas palavras aí na tribuna. Eu entendo que você tem toda a razão. E tem que ser assim. E no caso, se houve aprovação por parte da prefeitura, a prefeitura também...
Ela tem a sua responsabilidade, né, verdade?
Tem que correr atrás para solucionar, para que não haja... E vou além. Vejo também questão até de busca do Ministério Público para a defesa dos direitos do consumidor.
Entendi.
Muito obrigado.
Então,
aqui... não dá certo de fazer não um requerimento, é uma petição para ele abrir mão disso aí, porque tem famílias envolvidas ali e pelo jeito ele tem umas coisas irregulares também, entendeu?
Então, tem que analisar isso, concordo.
Pode fazer via Câmara isso aí, no nome de todos os vereadores, para saber que o apoio que o pessoal tem nisso.
Então, só para finalizar, até usei um tempo aqui, mas não é que os moradores lá, eles compraram, então... É 20 minutos? Não? É 20 ou 10? 20 ou 10, né? 10. Mas enfim, só para finalizar, até agradeço o apoio dos vereadores aí, mas eu acho que é interessante a gente discutir esse assunto. Porque o pessoal lança uma propaganda, né? Fala, dentro de tantos dias você vai estar morando dentro da sua residência, faz um vídeo bonito, pega um flyer, distribui na rua, né? Aí você vê aquela foto bonita com asfalto, árvore, tudo, playground, algumas construções, né? E daí acontece esses problemas aí e vem interromper, pelo menos por um período, a vontade desses moradores poder ter sua casa própria. Mas enfim, eu acho que é um momento importante para a gente discutir esse assunto. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1012/2018, vereador Antônio Franco Santos. Bacana. Junto ao prefeito, informações sobre as galerias fluviais de esgoto do empreendimento denominado Residencial Vista Verde 2, no distrito de Jafa, que visa a construção de 58 casas.
Em discussão do requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1013/2018, vereador Antônio Franco Santos. Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a empresa que irá assumir o Hospital São Lucas ao final do período de intervenção.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Eu volto na tribuna, porque eu gostaria só de esclarecer um fato aqui, que é o assunto que está... Né, falando aqui na cidade, porque a prefeitura há um tempo atrás fez a intervenção do hospital e vamos frisar aqui, né, que a gente já falou várias vezes e vem falando aqui sobre saúde no município, que o hospital realmente tinha problema sério e o prefeito ia enfrentar grande dificuldade, né, com relação ao hospital. Por quê? Porque a Irmandade, que era gestora do hospital, ela tinha e tem uma dívida muito grande, tá? e também uma dívida com os seus funcionários. Então a gente tem que separar, tá? Separar as coisas, né? O que era de responsabilidade de um e o que é responsabilidade no momento, tá? Então, eu como vereador aqui nessa casa, eu não posso chegar aqui e colocar palavras ao vento, tá? Para que quem está nos ouvindo, e principalmente as pessoas que trabalham no hospital, achar que no meu caso como vereador, vem aqui fazer política em cima dessas pessoas que hoje estão muito com vários problemas, tá? Eu acho que o ser humano, ele precisa ser mais respeitado. Porque eu vejo, quando um trabalhador, ele presta o serviço em algum local, mesmo que seja público ou privado, ele está ali porque ele precisa do seu ganha-pão. Ele precisa viver com os recursos do seu trabalho. E às vezes acontece irresponsabilidade, tá? A gente vê inúmera irresponsabilidade, principalmente no meio de comunicação, pelo Brasil inteiro, de desvio de dinheiro de material, desvio de dinheiro da saúde, desvio de dinheiro de um monte de coisa. E a parte política, ela perde sua credibilidade com isso. Porque a população, ela faz o que? Ela coloca praticamente quase tudo no mesmo pacote e acha que todo mundo é igual. Por quê? Porque os recursos públicos, eles não são investidos nas pessoas, tá? Fazem simplesmente o básico, ou até nem isso, tá? Então, esse requerimento eu fiz por quê? Porque a prefeitura hoje, ela está deixando de fazer a intervenção no hospital, tá? E as informações que eu tenho, e que os companheiros teve também, que o prefeito, a partir da sua intervenção, ele fez sua parte, tá? Ele fez seus pagamentos em dia, ele fez tudo que estava acordado dentro dessa intervenção. Porém, os débitos para trás, não tem como a gestão assumir esse compromisso, porque não tem dinheiro. E essa é uma realidade, tá? O compromisso, pelo menos, o que eu sei, era do quê? De manter o hospital aberto para atender a nossa população, que é o único hospital que tem na cidade. Porém, quando o prefeito fez a intervenção, ele fez uma reunião. Eu achei muito interessante passar os problemas do hospital para as pessoas. Fez o diagnóstico, né, que hoje está no Ministério Público, pegou todos esses problemas, apresentou para a Câmara Municipal, pelo Poder Legislativo, fez uma reunião lá no teatro, lá na educação, estavam os profissionais da saúde, tinha advogados do hospital lá, e falou os problemas, né, pelo menos parte dos problemas que o hospital tinha, que eu acho que falou pouco, porque se for falar dos problemas do hospital, você fica dias, que são vários problemas. Eu tive dentro do hospital conversando para entender mais ou menos quais os problemas do hospital. E os problemas do hospital são sérios e graves. O hospital está doente, quase morto, está na UTI, né? E hoje, qual que é a alternativa do prefeito que ele passou para a gente? Acho que eu tive numa reunião já, várias reuniões que ele convidou e eu fui e ele explicou a questão do hospital. A questão do hospital, o que tem que ser feito hoje? Hoje, intervenção, eu acho que a prefeitura também até nem tem condição mais de fazer a intervenção com a Irmandade. Porque a Irmandade está, parece que em fevereiro ou janeiro, ela perde as certidões. Ela não pode receber mais verba pública, tá? Se algum vereador tem essa informação, pode até me corrigir, mas eu acho que eu estou falando que é o real aqui. Então, não tem como se repassar mais dinheiro para a Irmandade no futuro próximo, tá? Qual que é a alternativa? É contratar uma empresa, né, para fazer a gestão do hospital, para que o hospital continue a atender a sociedade. Esse requerimento, eu estou perguntando, porque eu não conheço a empresa. Eu acho que alguns vereadores também não conhecem, né? Até mesmo porque a informação chegou agora recente, eu mesmo fiquei sabendo semana passada, não conheço a empresa, mas o prefeito conhece, né, tem as informações da empresa. Mas eu estou pedindo a informação para saber se a empresa, né, tem alguma pendência judicial, se ela está correta para receber os recursos públicos. Eu acho que esse é o dever do vereador, a gente ter essas informações para que a gente possa, né, entender o projeto e votar nele tranquilamente. Que futuramente a gente não pode, né, ter alguma surpresa desagradável aqui no nosso município. Mas enfim, esse requerimento, estou aguardando a resposta, eu sei que demora, né, 15 dias para a gente ter a resposta. Espero que essa resposta venha antes do projeto ser votado aqui na Câmara, para fazer esse convênio, Eu acho que isso é interessante. Mas, enfim, espero que eu tenha sido claro aqui no meu posicionamento e vamos aguardar, né, para que dê tudo certo para a cidade. Que o hospital continue a ficar aberto, que as pessoas possam ser atendidas aqui, que não possa sair daqui em outro município. É isso que eu espero. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
É, a despeito do pessoal estar esperando a leitura do requerimento 1028, não tinha jeito de adiantar ele?
Infelizmente, tem que ser a sequência, vereador.
Ah, tá bom, então tá bom.
Conto que seja rápido, não vai não demorar muito, não. A gente já faz a leitura. Próximo requerimento.
1014/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento das ruas Coronel Joaquim Pires e Carlos Ferrari, em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, por quais motivos?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1015/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar de forma circunstanciada se a municipalidade ou patrulha juvenil administradora do sistema rotativo de estacionamento pode ser responsabilizada pelo reparo do prejuízo no caso de roubo ou furto de veículo na Zona Azul.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1016/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de contratar um seguro contra roubo e danos aos veículos que estacionam na Zona Azul e o custo sendo incluído na tarifa paga pelos motoristas. Em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, por quais motivos?
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1017/2018, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de implantar em nosso município o boletim escolar eletrônico, contendo dados com notas e frequências, sendo disponibilizado através de um portal do aluno. Em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, por quais motivos?
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1018/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a poda e ou erradicação das árvores localizadas na rua 15 de novembro, numeral 869.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1019/2018, do vereador Fábio José Policinani e Patrícia Morato Marangão, solicitando informações sobre alguns problemas encontrados no Centro Esportivo Social na área das piscinas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Senhor presidente, mesa diretora, público que aqui nos acompanha, também funcionários e pela internet também, temos muitos que estão aí prestigiando a nossa sessão. Bem, a pedido do Miltinho Palmeirense, que aqui estava na semana passada, eu e o vereador Fábio Policinani fomos na última terça-feira aqui nas piscinas, que agora, né, está ao lado das dependências da nossa Câmara. E pudemos presenciar que, de fato, um dos pedidos dele seria em relação aos banheiros. Bem, os banheiros precisam ser reformados ou readaptados. Dois funcionários lá estavam quando nós chegamos. E eles nos relataram que o secretário teria ido até o local dias antes também, e mencionou que eles fariam a construção de dois novos banheiros. Ele até mostrou, né, ao funcionário o local. Então a gente espera que isso venha a se concretizar. Os banheiros que temos atualmente são antigos, não têm acessibilidade. Nós temos vários boxes onde as pessoas usam ducha, só temos uma ducha em cada banheiro. Então precisa, obviamente, de melhorias. E em relação às piscinas, nós vimos que a piscina pequena, ela não está sendo utilizada, ela está com vazamento, então ela estava com pouca água. A piscina grande, ela precisava ser limpa, né, estava um pouco suja. E aproveitamos também para ver um campinho, que fica aqui na esquina. Esse campinho também está com muito mato, sem condições de uso, então fica o nosso pedido, né, para que o setor competente faça as adequações necessárias. E a semana passada, já que o assunto é piscina também, eu fiz um requerimento sobre as piscinas lá do distrito de Jaça, e veio a resposta que em 15 dias as piscinas estariam já em atividade. Então, nós temos aqui o vereador que mora lá no distrito, não sei se ele tem acompanhado, mas pelo prazo que passaram, seria já nesse último final de semana que as piscinas estariam em atividade. Mas, de qualquer forma, ainda essa semana estarei indo lá no distrito para a gente conferir também. Muito obrigada.
Consulto, segundo secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 1020/2018 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de agilizar exame de endoscopia ao senhor Luciano Aparecido Lima.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 1021/2018 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de disponibilizar uma vaga em algum núcleo de educação infantil à criança Ana Luísa Ferreira da Cruz.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 1022/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao IAPEM informar se o Instituto foi consultado quanto ao novo Estatuto do Magistério e se o mesmo poderá acarretar algum tipo de impacto financeiro ao IAPEM.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, utilizo a palavra rapidamente, apenas para fazer um pedido ao senhor presidente, para que aguarde a resposta desse requerimento, né, antes de colocar o novo Estatuto do Magistério em votação. Porque esse tema foi abordado por mim na audiência pública, eu acho que é um tema de extrema importância, porque, como nós sabemos, há professores aposentados pela integralidade e, de repente, uma alteração no plano de carreira do Estatuto do Magistério pode afetar diretamente o IAPEM. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. Por essa razão, eu estou pedindo um parecer ao Instituto para que ele se manifeste a respeito disso. Então, eu apenas peço à presidência dessa casa que aguarde a resposta antes de colocar o projeto em votação. Obrigado.
Consulto novamente o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 1023/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia dos orçamentos realizados com as empresas de estrutura metálica em nosso município, bem como as compras realizadas desde 2017 até o presente momento.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 1024/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção na base de cimento na rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade, ao lado do Centro Comunitário de Jardim São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 1025/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar poda de árvore localizada na rua Coronel Joaquim Pisa, à altura da Igreja São Geraldo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 1026/2018, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre áreas verdes e institucionais do município.
Em discussão,
peço a palavra.
Né? Requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento é porque o município, ele existe muita área verde, área institucionais, né, dos bairros, né? Todo bairro para ser construído, todo empreendimento imobiliário, ele tem uma área destinada a isso, tá? É uma lei federal que ela determina que algumas áreas, todos os empreendimentos imobiliários deixem uma parte da área para você fazer uma praça, plantar árvores e etc. nesse sentido. Na verdade, o requerimento que eu estou perguntando aqui, quantas áreas institucionais ou área verde existe no município e quantas estão ocupadas irregularmente? Só para a gente entender e saber quais áreas verdes do município existem e quais estão ocupadas irregularmente. Essa é a função desse requerimento. Muito obrigado.
Consultou ao segundo secretário se haveria vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
É só o primeiro secretário que assuma a presidência para que eu possa usar a palavra.
Eu perguntei irregular. Eu perguntei irregular.
Uma palavra, o vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas edis, população que aqui me assiste também pela internet. Acho importante esse requerimento formulado pelo vereador. Temos que saber exatamente quais áreas, né, institucionais e áreas destinadas ao verde. E como eu sempre tenho focado aqui na tribuna, Garça é uma cidade bonita e nós temos que, juntamente, nós vereadores, juntamente com a população, temos que trabalhar no urbanismo para que a nossa cidade, que já é bela, se torne mais bela ainda, né? Então, por isso eu fiz questão de utilizar a tribuna para enfatizar essa situação que eu acho que é de suma importância e aguardo a resposta e até pediria para que o vereador, assim que tivesse a resposta, me posicionasse. Essas são as minhas colocações. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1027/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao Conselho de Administração do IAPEN informações sobre a possibilidade de contratação de auditoria externa para exanar parecer acerca da situação financeira do Instituto.
Discussão do requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1028/2018 da vereadora Deise Serapião e Marcão do Basquete, solicitando um voto de congratulações e aplauso à equipe Os Pior pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol Suíço.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece ao plenário da Câmara e também aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Na semana passada, estive conversando com a nobre edil Deise Regina Serapião Grejo comentando sobre a final do futebol suíço. Tanto é que nós estivemos acompanhando, né, Deise? Essa grande final entre Os Pior e Vimec desse ano de 2018, com um final eletrizante. Tenho certeza que até hoje o pessoal ainda se lembra do gol marcado no penúltimo lance da partida, aos 39 do segundo tempo, que valeu o pentacampeonato à equipe do Os Pior. E foi com muita satisfação, conversando com a Deise, que a gente fez esse requerimento. Primeiro porque somos da área do esporte. E segundo porque a conquista trata-se de uma equipe muito querida, muito respeitada, uma equipe cujo presidente é uma das pessoas mais educadas que eu conheço, ao contrário de muitos diretores. Raramente passa na CGEL durante a semana perguntando alguma coisa. Um presidente que é controladíssimo com as questões referentes à equipe, como cartões de advertência e tudo mais. Claro que eu estou falando do meu amigo Cristiano Policinano da Silva Crisão, que comparece aqui ao lado da esposa, do pai Palmiro, do simpático casal de filhos. Obrigado pela presença de vocês estarem aqui hoje, abrilhando ainda mais esse encontro, essa sessão. E, assim, o que eu tenho a falar dos pior é uma equipe que eu acompanho particularmente desde a década passada, inicialmente criada, me corrija se estiver errado, hein, Crisão? Inicialmente criada para as disputas do futebol suíço livre, modalidade que não existe mais, que era realizada aos domingos no período da tarde. Se eu não me engano, os pior na época foi campeão duas ou três vezes, três vezes do futebol suíço livre. Findado esse ciclo, em 2008, há exatos 10 anos, os pior foi para o futebol suíço, migrou do futebol suíço livre, do domingo à tarde para o domingo de manhã. Isso foi há 10 anos. E logo na primeira participação, ele já quebrou um grande tabu, que logo na primeira participação já foi campeão. Final memorável contra o Dinos, né? Me lembro até hoje que os pior jogava pelo empate, saiu perdendo, Dinos marcou o primeiro. No final, o Pedro marcou um gol, que também é muito amigo nosso, amigo do Crisão, e o título daquele ano foi para a equipe dos pior. Nascia ali mais um gigante da modalidade. Nascia ali mais uma equipe que começava a escrever uma página esportiva muito bonita na história do nosso município. Durante esse tempo, depois de 2008, a equipe continuou sempre chegando às disputas, às decisões, conquistou a Taça Cidade de Garça, conquistou o torneio preparatório. Mas, a partir de 2014, após 2013, cair na semifinal de um jeito incrível, até hoje a gente não entende como que os pior conseguiu ser eliminado, né, daquele jeito, mas são coisas do esporte, por isso que o esporte é envolvente, né, meu amigo Cris? Perdeu no tempo normal e na prorrogação para o próprio Dinos, a quem tinha ganho 5 anos atrás. É, e o bacana, isso que é o pior, com o bacana jogando. Perdeu para um time que o bacana jogava. Tem esse detalhe, né?
Não, de 30 anos, foi o único
que flutuou. Negativo, hein? Perdeu para um time do bacana jogando? Brincadeira. Bacana. Mas aí, isso foi em 2013, e aí começou a dinastia laranja, que a partir de 2014 só dá os pior. 14, 15, 16, 17, 18, pentacampeão. 6 títulos na modalidade, 5, né? Vai ter que mudar de nome, segundo os amigos aqui, para os melhor, viu, Cris? 6 títulos, sendo 5 consecutivos, coisa que nenhuma agremiação até hoje na história do município conseguiu. Olha que existem registros desde 1950 de campeonatos organizados nas diversas modalidades aqui em nossa cidade. E de 1950 até 2018, só um time conseguiu isso. Os pior, ganhar 5 anos seguidos. Uma dinastia, uma hegemonia que já demora ou que perdura por 60 meses, né? Então, o nosso aplauso à equipe dos pior, que nesse ano novamente foi a melhor da fase de classificação. O Cris sabe disso, tomou sufoco tanto nas quartas quanto nas semis. né? E aí na final, mais sufoco ainda, né? Aqui também fica os meus aplausos à equipe do Vimec, que vendeu muito caro esse título. O Vimec foi vice-campeão sem perder nenhum jogo do mata-mata, né? E só tomou gol no mata-mata no último jogo, justamente para a equipe dos pior. Então, meu amigo Cris, a quem eu aprendi a gostar bastante, não é de hoje, né? A gente já convivia no futsal, convivemos um curto tempo no basquete, e ultimamente, nos últimos anos, como esse presidente, esse diretor exemplar que você é. E aqui também eu estendo os aplausos a sua senhora, porque esposa de diretor de futebol amador, meu Deus do céu, né? Nem fique esperando o marido aos domingos depois do jogo, não é verdade, dona Neuza, né? Então os cumprimentos são extensivos à senhora pelo entendimento, pela compreensão dessa verdadeira paixão que vosso marido nutre pelo futebol, em especial a equipe dos pior, né? E que já passou pro filho, né? Que hoje já está maior do que o pai, né? Até maldade, né? Eu chamo ele sempre de Crisinho por maldade, né? Porque já está maior que o pai. Palmiro também sempre lá, né? A princesinha também sempre lá. Então, ó, parabéns a vocês. Não sei se o Cris ainda tem aquela mania de acordar cedo e já olhar para os troféus, né, para não perder esse costume, né? Mas, ó, Cris, falando sério, ó, de coração, parabéns. Você é uma pessoa que tem o respeito de toda a coletividade esportiva garcense. Não é porque o seu time hoje mantém a hegemonia, e sim pela pessoa que você é, pelo respeito, pela educação, por todas as boas coisas que o esporte pode passar para uma pessoa. Então, enquanto você estiver em atividade no futebol garcense, especificamente no futebol suíço, o futebol suíço terá uma pessoa digna, íntegra, uma pessoa que realmente merece, a exemplo de vários outros dirigentes, mas especialmente falando de você, que merece tudo de bom. E eu sei o que você corre, o que você se dedica e principalmente o que você faz para que a equipe mantenha essa estrutura, tá? Porque não basta apenas jogar, é a estrutura. E isso daí você é um catedrático no assunto, tá? De parabéns, meu amigo. Espero que essas palavras... Eu sei que é muito mais, você merece muito mais, mas eu espero que essas palavras tenham resumido somente um pouquinho o que eu penso sobre você. Parabéns, viu, Cris?
Parabéns a todos. Parabéns aos piores.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
A palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas, funcionários da casa, público que aqui nos assiste pela internet, principalmente ao meu amigo Crisão, Neuza, seus filhos, seu pai, sejam bem-vindos. Bom, com a riqueza de detalhes do Marcão fica difícil, né? Mas eu pude presenciar a vitória dos pior na disputa contra o Vimec. E percebi que ali existe uma família. Além de jogadores, existe uma família. Uma família estruturada, uma família que se encontra depois dos jogos, uma família que se encontra durante a semana. Então, a família é a base de tudo. Então, hoje aqui, eu só quero dizer que parabéns pela essa brilhante conquista. Parabéns para você, Crisão, que traz toda a estrutura do clube para você, se organiza, corre atrás, sai da zona de conforto, vai em busca dos patrocínios, sempre buscando a harmonia dentro do time de vocês. Então, hoje, meu amigo aqui foi feliz da fala, que falou a história de vocês. E eu, a partir desse domingo que eu pude conviver com vocês, quero aprender mais sobre o time, quero me aprofundar mais sobre vocês, que eu vi que ali existe realmente uma família, existe realmente uma união, uma harmonia que faz com que leve para os filhos, para as outras, de exemplo para os outros. E gostaria também de ressaltar aqui a importância também que vocês fazem da ação social, que é a campanha de arrecadação de leite, que acaba beneficiando outras entidades. São 3 ou 4 campanhas no ano, que talvez passe desapercebido, mas que é de fundamental importância para a nossa sociedade. Então, Cris, família, toda a diretoria, o time, todos os envolvidos do time, parabéns por essa brilhante conquista, 5 campeonatos, hexacampeão. Parabéns, e pode contar sempre comigo, tá? Muito obrigada, boa noite.
Apenas para agradecer, também já fomos agraciados lá com o evento do leite, né, que foi feita a arrecadação, foi levado lá no Instituto Maria Eleanor. Eu achei muito interessante também, eles estiveram presentes, muitas vezes quando nós recebemos doação, parece que o mais importante é você tirar aquela foto bonita da entrega,
para sair
em rede social e tal. E eu achei muito legal do time que teve, foi apenas um representante, entregou, fez o seu trabalho social e não ficou atrás de um retorno de mídia de que está ajudando a instituição. Então eu gostaria de parabenizar aqui e lembrar que isso ficou marcado quando vocês estiveram lá no meu trabalho, que vocês fizeram a parte social e não ficaram divulgando o que foi feito. Parabéns, é difícil pessoas igual vocês.
Hoje é só uma singela homenagem a vocês, que poderia, merece muito mais, mas nós aqui da casa, acredito que seja uma grande homenagem, um voto de aplausos e congratulações pelo desempenho de vocês no esporte e na ação social, beneficiando as entidades de Garça. Tá? Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, funcionários, pessoal que nos acompanha pela internet e também a você, Cris. Eu não poderia deixar de vir aqui à tribuna, afinal de contas, convivemos um bom período juntos e é uma lembrança muito boa, né, que eu tenho da sua pessoa. Com frequência nos encontrávamos, né, no escritório do meu pai. Até fico emocionada, porque toda vez que eu te encontro, acho que nós conversamos por olhares. Então, através da minha pessoa e dele, eu quero deixar a você, muito emocionada, um forte abraço, Cris. Parabéns, viu?
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco Santos.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o requerimento eu acho que é um requerimento muito importante mesmo, porque o Crisão, ele é uma pessoa que a gente tem uma história, né, bastante longa, né? O Crisão foi no Suíça, eu lembro que no time da rádio, né, Cris, quando fizemos o primeiro time nosso no Suíça, né? Tinha que buscar o pessoal com aqueles problemas que você sabia, né? Pegava o carro, o cara ficava na noite, tinha que passar recolhendo para dar o número do time no domingo de manhã, né? Acho que foi a primeira vez que nós fomos para o Suíça, né? Esse foi o primeiro ano, né? O time da Rádio Centro-Oeste, a Patrícia lembra, né? Faz mais de 20 anos atrás, para você ter uma ideia. Né? Foi em 2000... Não, foi em 98. 98, né? E o Cris era o nosso goleiro lá. Depois ele teve os problemas dele aí, que não pôde mais pegar no gol. Marcão esqueceu desse detalhe, o time da Rádio Centro-Oeste. Na verdade, assim, nós lançamos um monte de jogador lá no Suíça, né? O Tino, o Tony Alves, quem mais lá? O Luizinho, né? Luizinho e tal. O Bid, né? Que era um... O BID era o nosso meio de campo lá, que era o problemático, o Marcão. Você lembra do BID? Do BID? Ele, nossa, era um grande jogador. Né? Tinha um time muito legal. E depois daí surgiu, né, o Cris, né, gostou do Suíço, eu também fiquei lá. Inclusive o Marcão colocou um detalhe aqui que eu acho que não merecia, né, colocar, mas enfim, né, colocou naquele ano, né, que aliás, o Marcão não sei se ele, né, até aproveito que o Suíço ali tem aqueles problemas de discussão, mas enfim, todo mundo é amigo ali, né, eu acho que a maioria ali das pessoas são amigos do outro time ali, que é o melhor campeonato que existe na cidade, eu vejo que o amador a gente já perdemos, né, que tinha uma história, né, que do município que era o futebol amador, que eu acho uma pena, né, porque a gente for voltar lá atrás, contar do estádio aqui, quando a gente que é esportista, né, que sempre viveu do esporte, desde os 14 anos eu jogo bola. Não aprendi ainda, né, Marcão, mas pelo menos desde os 14 anos eu tento, né. Mas tem uma historinha passagem boa aí no Suíço, no amador também. Mas a gente gosta do futebol. O Cris, ele é um amante do futebol. Independente dos piores, ele sempre gostou do futebol. O seu Belmiro também sempre acompanhou, né, o Cris, quando era goleiro do Salão. Aliás, um dos melhores goleiros que já passou pelo futebol de salão aqui no município, né? Tinha aqueles campeonatos. E daí surgiu essa paixão pelo futebol. O trabalho social que o Pedro relatou aqui, disse bem, né? O Cris lá, além dele ter o time, ele faz um trabalho social com os seus próprios jogadores que passam alguns problemas, o time se une com os amigos e ajuda, né, esse jogador, que eu achei isso interessante. Né? Acho que a maioria dos times também faz isso, mas é uma parte muito legal, porque a maioria dos jogadores tem dificuldade financeira. Tá? A maioria das pessoas ali, tem jogador ali que, para vocês terem uma ideia, só bebe no domingo porque o time, né, faz aquela confraternização no bar. Porque a dificuldade é muito grande. A gente pode falar isso, o Marcão até pode, que vive também lá no futebol. Tem muito jogador que não tem condição de tomar uma cerveja no meio de semana ali. Então a humildade, não tem dinheiro para comprar uma chuteira, né? O Cris sabe disso, a correria que tem que fazer para comprar uma chuteira para levar para um jogador. Porque tem jogador que é bom de bola, mas não tem condição nenhuma, né, de estar ali com o seu material, de participar. E às vezes o time faz, além de fazer o trabalho social de ajuda, faz esse trabalho social que é de inserir essas pessoas dentro de um campeonato importante que é o Suíço, que é o campeonato mais importante do município há décadas, há vários anos aqui. E o que eu sempre coloco aqui em tribuna, coloco aqui no Poder Legislativo, eu acho que o Poder Executivo deveria olhar mais para o esporte no município, tá? Enfim, eu não estou falando com relação a essa gestão, mas todas que eu acho que sempre deixa um pouco a desejar. Por quê? Marcão bem disse aqui, se não é o presidente do time e buscar patrocínio para comprar, sabe quanto custa um jogo de camisa? De custa a 1.800 a 2.000 reais. Tá? E às vezes para comprar esse jogo de camisa, para você participar de um campeonato, é muito difícil. Né? O pessoal sai pedindo para todo mundo, aí 50, 100, porque tem time que não tem condição, tem time que tem uma facilidade maior. Né, Marcão? Pois não, Marcão, pode...
Vossa Excelência concede uma parte?
Oh, permito.
Sem dizer que no Suíço já é tradição, né, Cris? Chega no fim do ano, o time, o jogador fica com a camisa. Então essa luta de todo ano conseguir uniforme, a qual você foi muito feliz em citar, realmente é esse valor e até mais, acontece anualmente, todo campeonato.
Todo campeonato.
Então tem que gostar mesmo.
Tem que gostar. E o vereador Marcão até acrescentou, e eu vou mais longe ainda. E o pessoal faz esse time é por amor mesmo. Eu sempre falo, às vezes a gente faz alguma coisa, não é para... Às vezes a pessoa pensa, a pessoa está ganhando. Não é isso. Tem coisas que são realização pessoal. Tá? Você às vezes pratica alguma atividade que você gosta, quando você vê realizado, você se sente satisfeito. Por quê? Porque é um prazer você fazer alguma coisa que você gosta. Então tem várias atividades que alguma pessoa gosta. E eu vejo isso como realização pessoal. Não há dinheiro que pague a sua satisfação de ter uma coisa que você sonhava e você realiza. E principalmente quando você chega no seu objetivo. Todo mundo sabe que no Suíço não ganha nada. Não tem uma premiação em dinheiro. Não tem nada. Mas ser campeão é um motivo de orgulho. Por quê? Porque é o ano inteiro você correndo atrás de jogador, montando a equipe, e batalhando cada domingo por aquele resultado. O que é isso? É uma realização pessoal. Então eu queria, Cris, aproveitar a oportunidade de parabenizar você, tá? Sua família, sua esposa que está aí, o seu Belmiro, seu filho, né? Sua filha. Queria parabenizar você, porque eu acho que isso daí é um prêmio que o Poder Legislativo oferece para você aqui hoje, que é um reconhecimento. E reconhecimento do trabalho que você faz é fundamental, que as pessoas reconheçam. E o Poder Legislativo, que é o representante de toda a comunidade, hoje reconhece o seu trabalho, né, feito, e o esporte que você gosta, e o empenho que você teve em todos esses anos, e as suas conquistas hoje, você recebe uma homenagem aqui do Poder Legislativo, que você se sinta honrado com isso. Parabéns ao vereador Marcão, parabéns a Deise, acho que é importante a gente lembrar, né, e reconhecer esse trabalho belíssimo que você estende a todos, né, das agremiações que faz ali também, né, e sem ganhar nada, por estar fazendo por prazer, tá, por gostar, e você envolve toda a família junto. A gente sabe que para você fazer alguma coisa com família é complicado, a esposa tem que apoiar. Então eu queria parabenizar você e sua esposa hoje.
O senhor me concede uma parte, vereador? Pois não. Aproveitar suas palavras aí, tá. Parabenizar Crisão e a família. Aproveitar e estender também os parabéns a toda a equipe, os jogadores, ao professor, o Zé, né? Lembrar do Zé, um grande amigo. E parabéns, Crisão. Isso aí é amor mesmo. A gente agradece tudo isso que você faz pela cidade, porque é um exercício de humildade, é um exercício de desprender tempo, de ficar longe da família. E às vezes perto, porque a família acompanha. Eu sei que seu menino é viciado também no futebol aí, graças a Deus. Então, parabéns para vocês, parabéns principalmente aos jogadores, a você como presidente e ao professor Zé lá. Então, transmita o nosso abraço aí.
Então, Cris, só para finalizar aqui, eu espero que você seja campeão, mas que você continue com o seu time. Eu acho que isso é o mais importante. Para que o nosso campeonato suíço, que eu falo nosso, que é do nosso município, ele cada vez ele cresça mais, que possa trazer mais pessoas para esse envolvimento da comunidade. Eu acho que isso que é importante. E que, né, nós aqui da Casa Legislativa, eu posso dizer a você que nós estamos à disposição, todos os vereadores, para que a gente possa também levar algumas informações a mais, ou fazer alguns pedidos a mais, para que esse campeonato seja cada vez mais, que seja mais importante para o município. Que o Poder Executivo reconheça isso muito mais, porque ali tem muitas famílias que têm o seu lazer de domingo, que é o acordar de manhã e poder ir lá participar. Uns vão assistir, outros vão torcer, outros vão jogar, mas que envolve toda uma comunidade. Então, Cris, de coração mesmo, parabéns. Você continue sendo essa pessoa, que nem o Marcão falou, né, com todos aqueles elogios. Assina embaixo, meu Marcão, que é uma realidade. E que eu sempre vou estar à sua disposição e à disposição dos meus amigos do Suíço também. Pode contar comigo sempre. Deus abençoe. Só para finalizar, que o seu Belmiro aqui, que é um grande amigo também, que é o pai do Cris aí, continue também incentivando seu filho, que isso é muito importante. Parabéns, viu, Cris? Deus abençoe.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os vereadores, os que compõem a plateia, o Cris, a Neuza, Palmiro. Não poderia deixar de levantar nesse requerimento, né? Meu primo, pelo amor de Deus, né? Eu não sei jogar bola igual o Cris, porque desde pequeno o Palmiro levava ele para jogar bola, né, Cris? Mas no truco a gente joga e ganha. Bom, Cris, eu levantei para te parabenizar mais uma vez. Você passou em casa, já te parabenizei. Que Deus abençoe a equipe toda, porque eu acompanho você. Quantos anos, né? Meu Deus. A Neuza lá doidona, lavando roupa, trabalhando. Você passa lá, tá lotado de camiseta pendurada. O Crisinho acompanhando o pai. E é isso aí. É uma luta que o Cris, ele não abandona esse time por nada. É o amor da vida dele. Eu tenho até um abridor de garrafa, os piores. Então, assim, é um amor, é uma paixão muito bonita. E que faz, sim, um trabalho social muito bonito. Merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Também leva a moçada para o campo, para ver, enxergar novos horizontes, esporte, a vida, como ela tem que ser vivida. Uma vida saudável, né? Então, assim, eu gostaria de parabenizar toda a equipe, todos os jogadores, técnico, treinador, todo mundo. Esse final de semana, no dia do jogo, até uma moça me encontrou e ela estava chorando. Eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, meu time perdeu, para o time do teu primo. E eu estou chorando de raiva. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. porque eu levantei cedinho e eles ganharam de nós, mas eles merecem. Aí eu falei, ah, que bom que você assumiu. Então assim, é gostoso, sabe? Por quê? Porque ela é de outro time, mas ela falou pra mim, ela falou, ah, Fábio, foi um jogo bem, uma jogada bem feita, uma jogada boa mesmo, legal. Nós curtimos, nós vibramos, nós gritamos, nós choramos, mas no final eles ganharam. Por quê? Por mérito. Por mérito. Então assim, a gente fica feliz e continua, Cris, sempre que... Eu tenho certeza que você não vai parar tão cedo, né, Palmiro? Sempre, 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 sempre. O Palmiro sempre acompanhando, sempre andando para lá e para cá, correndo. E é isso aí. Parabéns, o Crisinho segue os passos do pai aí que vai longe, né? É isso aí que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Uma palavra, vereadora Janete.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente. Eu não poderia deixar de levantar e homenagear também o Cristiano. Na verdade, eu nem sabia que esse time, os pior, era seu. A única coisa que eu sei é que eu te conheço desde o dia que você nasceu. Sou comadre, sou compadre, né, compadre Palmiro? Então, a gente conviveu há muito tempo e é uma alegria muito grande para a gente que se conhece há tantos anos ouvir tantos elogios para uma pessoa que eu sei que é muito boa, conheço a família toda. Então, e quando eu vi esse requerimento, eu não sabia que seria você. E fiquei muito feliz por ser você o homenageado da noite. Você e a sua família, faltou aqui a sua mãe, Ermelinda, então, para aplaudi-lo, né? Ver todas essas homenagens que você está recebendo hoje. Mas, parabéns. Deus te abençoe, continue nessa luta aí, a Neuza que não fique brava, continue dando apoio, viu, pro maridão, que você viu que ele tá no caminho certo. Parabéns então, família, tudo de bom.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente, senhor presidente, colegas, população que aqui me assiste. É um dilema, né? Os pior sendo os melhores, né? Só o nosso futebol. E quão bom é nós olharmos e vermos assim a trajetória de uma pessoa que se dedica, mas se dedica para agregar, se dedica para trazer lazer, trazer um esporte saudável. E pelo que o vereador Marcão disse aqui, você tem escrito uma história em nossa municipalidade, em nossa cidade. Eu, como homem público, como um vereador que representa a municipalidade de Garcês, já não poderia me furtar de utilizar a tribuna para te cumprimentar e dizer, Cris, continue a escrever essa história bonita. Continue deixando um legado para que os teus filhos possam segui-lo. Essas são as minhas palavras. Parabéns mesmo, parabéns à equipe dos pior. E que, acima de tudo, vocês continuem não só sendo campeões, mas campeões no exemplo que nós precisamos dar, que vocês têm dado. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, todos aqueles que nos acompanham, o Crisão aqui especial, venho aqui apenas rapidamente deixar meu abraço, parabéns para toda a equipe, e dizer que é difícil a gente ver lideranças que realmente perduram por muito tempo, né? Às vezes, quer dizer, esses na verdade são os verdadeiros líderes, né? Pessoas que realmente abraçam um projeto, dão continuidade a ele e são vitoriosos. Então eu acho que você é um exemplo disso. Muitas histórias que foram ditas aqui, obviamente eu não conhecia, porque eu não sou um frequentador do Suíço, né? Mas do Crisão a gente já ouviu falar bastante, né? A gente é de conhecimento de todos, né? Todo mundo sabe a sua liderança ali dentro. Então eu apenas parabenizo os autores do requerimento e deixo aqui registrado meu abraço, meu apoio e também que Deus te dê bastante sabedoria e bastante paciência, que eu tenho certeza que deve precisar, porque lidar com pessoas não é fácil, né, para que você continue fazendo esse trabalho importantíssimo e belo que você faz para o esporte garcense. Parabéns.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Eu gostaria que esse requerimento fosse votado em apartado, para que se já nós procedêssemos a homenagem ao Cristo.
Vamos colocar em votação de acordo com a solicitação do vereador Reginaldo Parente. E atenção ao pedido do vereador, coloque em votação destacado o requerimento número 1028. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 128, de autoria do vereador Marcão do Basquete e da Deise Serapião.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Solicito que a sessão seja suspensa por alguns minutos, apenas para que possa ser feita a entrega e, de repente, algumas fotos, se for o caso.
Está suspensa a sessão por 5 minutos para a entrega do título. retornamos à nossa sessão. Parabéns, Cris. Sinta abraçado pelo poder legislativo. Requerimento número 129.
129/2018, vereador Paulo André Fanexo, solicitando à Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais para que informe a possibilidade de convocar uma audiência pública para tratar sobre as questões trabalhistas e sobre as mudanças da gestão do Hospital São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informe que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu já comentei sobre isso na sessão passada, sobre a gente fazer uma audiência pública aqui nessa casa para tratar sobre essas mudanças que estão acontecendo na saúde do município. Eu acho que, inclusive, como o próprio vereador Bacana colocou, no momento da intervenção houve esse tipo de debate, de diálogo, e eu acho que agora é uma outra fase que também seria muito importante que isso acontecesse. A gente percebe hoje que muitas coisas estão... falta informação para todos. Né? Eu tive a oportunidade na última quinta-feira, depois da Escola do Legislativo lá na SIG, de participar de uma reunião com o prefeito durante mais de uma hora. E então, muitas informações que eu não tinha, agora eu tenho, mas ainda faltam muitas informações. Para mim, pessoalmente, ainda faltam muitas informações. E eu percebo que, para os funcionários do hospital, para a população, de modo geral, também o assunto ainda é muito nebuloso. Ninguém sabe exatamente como as coisas vão acontecer. Então, eu até comentei, naquela ocasião, falei, não tem como eu apoiar e nem como eu criticar algo que eu não sei. Como é que eu vou criticar? Ou como é que eu vou apoiar algo que eu não tenho informação? Né? Então, eu entendo, inclusive, a questão trabalhista, que eu coloquei, as questões trabalhistas, as rescisões que eu coloquei no requerimento. A gente tem conhecimento de que amanhã haverá uma assembleia. Infelizmente, coincidiu com uma sessão solene aqui da Câmara. Eu ainda não sei como é que nós vamos nos organizar. Gostaria de participar dessa assembleia para ouvir lá um pouco mais as propostas, quais são as propostas, quais são as opções para os funcionários. Né? Qual o impacto que isso vai ter sobre tanto as finanças nem digo, em cima do patrimônio da Irmandade e também da Prefeitura, que é subsidiária. Eu acho que são todos assuntos que têm que estar muito claros para toda a comunidade. Tem que estar muito claros. Nós precisamos saber qual o valor total dos acertos trabalhistas, quanto que valem os terrenos, o que está sendo pago, em que parte a prefeitura será subsidiária, né? Quais são as questões legais que envolvem isso. E eu acho que para isso a gente precisa debater, a gente precisa ouvir. Há uma empresa nova que deve assumir a Irmandade, nós precisamos conhecer esses gestores. E eu acho que a Câmara Municipal é o melhor ambiente para isso. Eu conheço, inclusive, o presidente da associação, né, da empresa, é o Pinotti, né, eu já tive muito contato com ele, conheço ele já há bastante tempo, mas gostaria de ouvi-lo. Acho que seria muito importante, não só para mim, mas para todos os vereadores e também para a população, principalmente para a população. Então, por isso, eu solicito, sei que o vereador Bacana, inclusive, já se colocou à disposição, já disse que era favorável que essa audiência acontecesse. Então, eu estou colocando esse requerimento para que a comissão analise. A gente sabe que amanhã, depois dessa assembleia, provavelmente muita coisa já estará definida, né, pelo menos a questão trabalhista, né, as questões das rescisões, mas há também a questão da operacionalização que acontecerá por parte dessa nova empresa. Então, por isso, eu faço esse requerimento e coloco e peço para que a Comissão de Saúde realize essa audiência. Sem dúvida será uma audiência esclarecedora, bastante, e haverá bastante adesão, tenho certeza disso. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, público que aqui nos acompanha, no qual deixo boa noite em especial para a Cleusa, né, que veio representando o pessoal do sindicato, e também aqueles que nos acompanham pela internet. Eu achei o seu requerimento, Paulo André, muito importante, assim como hoje o requerimento do vereador Bacana, porque nós estamos sendo procurados por muitos funcionários, inclusive no dia de hoje, não só pessoalmente, mas também, né, pelas redes sociais. E na semana passada, nós fomos convidados a ir a uma assembleia com funcionários e também com representantes do Sim Saúde, inclusive o advogado, que também veio para trazer alguns esclarecimentos. Mas as dúvidas são muitas. Inclusive, uma pessoa que lá estava nessa assembleia chamou a minha atenção quando ela disse o seguinte, eu trabalhei todo esse tempo para a prefeitura, trabalhei nas unidades de saúde. E agora, eu também vou ter que assinar esse acordo, vou ficar sem o meu aceto? Eu entendo que não, será sim uma briga judicial, mas a prefeitura... ela tem essa responsabilidade, né? Já que a pessoa trabalhou na farmácia, na Secretaria da Saúde, nas unidades de saúde. Então, esteve sempre prestando serviços para a prefeitura. E, na verdade, eram duas, né, funcionárias, Fabinho, que lá estavam com esse questionamento. Então, dúvidas são frequentes. Pessoal que trabalha na UPA, muitos também estão questionando. Aviso prévio, nós ainda não assinamos nada. Se formos assinar, esse aviso será retroativo. Estaremos assinando agora no dia 30 de novembro, então amanhã é dia 20. Eu acho que nós temos um tempo suficiente para fazermos essa audiência, né, trazermos aí todas as dúvidas. Tem essa empresa que... está mostrando interesse em assumir o hospital, mas eu acho que nós temos que conhecer mais sobre a empresa, porque os funcionários também nos mandaram alguns prints, né, que tiveram problemas em algumas cidades na qual essa OS vem trabalhando, administrando a saúde. Então, acho que temos que agir com seriedade, com responsabilidade. Então, acredito até, inclusive, que antes de chegar, viu, Bacana, a resposta do seu requerimento, a gente nem deveria estar votando os projetos. Não sei se isso vai dar tempo, né, até o término, se faz depois uma extraordinária. Eu não sei porque também agora se eles vão findar esse prazo no dia 30, porque nós sabemos que o hospital estava doente antes da intervenção, continuou doente, né? Aqui hoje foi falado, está na UTI, o nosso hospital, então foi dado aí um remedinho, mas a doença continua.
Concede uma parte?
Só um minutinho, eu concedo sim, tá, vereador? Então, eu penso que nós devemos sim nos envolvemos com essa situação, darmos o nosso apoio, pois não é só a vida dos funcionários da área da saúde, que eu acho que isso sim é essencial, primordial, mas também a nossa comunidade, que vai precisar continuar usando o serviço do hospital, que vai precisar de funcionários motivados. Então vamos conhecer aí todos os lados. Eu soube também, então por isso que eu acho importante a gente estar debatendo o assunto, até perguntei para o Paulo André e depois nós nem conversamos, mas que um outro grupo também estava interessado, não sei se deu tempo de você verificar, Paulo André. E do outro grupo, eu conheço, eu tenho referências. Então é um pessoal que, assim, inspira confiabilidade e credibilidade. Desse outro grupo, eu não conheço, a gente não pode falar com certeza quando não conhecemos, mas o que nos enviam é um tanto preocupante, mas, de repente, eles têm as explicações deles, né, podem demonstrar através de fatos, né, de provas, que estão com as melhores das intenções, mas o funcionário não pode ser prejudicado. As pessoas agora com esse medo, olha, não vou ter 13º, isso já foi falado, então acho que tem que nós, vereadores, nos empenharmos e nos preocuparmos com isso sim. Vereador, você queria uma parte?
Não só para até fortalecer as palavras da vereadora, no sentido que estava doente, foi remediado de alguma forma e continua doente na UTI, mas não, pelo menos não está morto. E isso é o mais
ainda
importante.
Ainda bem, né? Ainda bem.
Doente, ainda temos a chance, está também na nossa mão, buscar essa melhoria. Então, não está morto, não está fechado, o hospital está aberto. E acho que a gente tem que se apegar nisso também.
Mas o importante também, Frabete, é estar aberto e funcionando bem. Né? Não só com uma boa equipe, mas eu acho que a motivação, né? Precisa isso acontecer. Nós temos que estar do lado dos funcionários para essa motivação. Então, que venha aí melhorias nesse sentido, boas novidades, porque até então fica essa preocupação. E muitos questionam, falam, eu não sou responsável por essa dívida de 28 milhões, não sei se a dívida aumentou, o que eu tenho com isso? Como que eu vou ficar agora sem o meu acerto? Então, essas perguntas são frequentes e são diárias. Então, seria ideal, nós temos essa assembleia aqui na Câmara, temos a resposta da empresa, se puder até um representante da empresa já estar presente, né? Se for aí pela comissão, aceita a sugestão da assembleia. Então, tudo isso virá somar para a nossa cidade, para o nosso município. E uma outra dúvida que eu fiquei, não tive tempo de pesquisar, não sei se algum vereador poderia ter essa informação, mas na reunião uma médica, não sei se o Fabinho chegou a ouvir, mas ela falou assim, a cidade não pode ficar sem hospital pelo número de habitantes que tem. Então, Garça não pode ficar sem hospital. Eu não fui conferir isso, mas eu espero que seja uma informação, mesmo que não esteja em alguma lei, nós não podemos ficar sem hospital. Né? Mas até pelo número de habitantes, eu não sei se isso é verídico, se existe alguma normatização referente na área da saúde, que dependendo do número de habitantes, a cidade precisa ter um hospital. Mas precisamos ter um hospital saudável, porque ele está lidando com vidas e também salvando vidas. Então, é isso que eu penso, uma equipe motivada e um hospital saudável. Então, parabéns a você, Paulo André, pela iniciativa, e também ao vereador Bacana, por questionar, né, sobre essa empresa, que todos nós queremos que alguém assuma, né, se a Irmandade não está conseguindo. A Prefeitura fez a intervenção também, não tem como continuar. Que alguém apareça para tocar. Ninguém quer que o hospital feche. Mas vamos entregar nas mãos de alguém que a gente confie. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet. Bom, como o vereador citou, a nossa comissão, ao qual eu sou presidente, temos dois membros, né, que é o vereador Parente e a vereadora Janete, tá? E eu me coloquei à disposição, tá? Então, assim, o meu pensamento pode ser que não seja igual dos outros membros, tá? A respeito. Mas, assim, o que eu entendo? Eu entendo que eu até tive com o prefeito hoje, junto com os companheiros lá, né, conversando a respeito, que eram algumas dúvidas que eu tinha que tirar. Embora ninguém me procurou do hospital. Ninguém. Nem os funcionários, né? Nem o sindicato, talvez porque não tenho muito relacionamento. Mas eu procurei saber, tá? Eu fui até o hospital, conversei com o interventor do hospital, fui levantar, porque é o interesse de toda a sociedade. O hospital funcionar, o funcionário trabalhar, né? E ter o atendimento digno para as pessoas. Então, assim, é um interesse de todos, né? Então, como eu tenho interesse nesses assuntos, que é pertinente ao Poder Legislativo, eu fui atrás buscar algumas informações. Embora não tive nenhuma procura para frisar aqui. O que eu entendo, tá, em tudo isso que está sendo discutido, eu entendo, e como eu disse, que são problemas que vêm gerado aqui dentro da Irmandade há muito tempo. Por quê? Posso dizer por gestões irresponsáveis. Pode ser? Pode. Tá? Que não teve tanto respeito com o dinheiro público, com os funcionários, com a cidade. Pode? Pode ter sido isso. Tá? Tem até um diagnóstico falando sobre isso, apontando as irregularidades. Tá? Mas, enfim, a minha discussão, o que eu digo sempre, é o seguinte, vamos consertar o problema? Vamos. Mas vamos punir quem fez, quem trouxe esse problema para o município? Eu acho que isso seria interessante também. Tem muita gente que, né, assim, estou citando um exemplo, não estou falando que é, tá? Muita gente anda de caminhonete, o nego abre a porta, ô, doutor, desce aí e tal. Mas, né, olha como que está aí o nosso problema na cidade. Um problema que o prefeito está quebrando a cabeça aí, ó, para poder solucionar. Eu entendo o lado dele. Eu entendo perfeitamente. Que não é um problema fácil de resolver. Como disse, está na UTI, tá? O vereador falou, não está morto, não está morto. Mas um doente não pode atender outro doente, né? Como é que faz? É difícil, né? Uma pessoa doente carregar outro doente, né? Tem que ser uma pessoa boa carregar um doente, né? Então, assim, como que uma coisa está na UTI vai socorrer alguém? Não socorre. Não tem problema. Porque não é só o problema do atendimento. É o problema dos funcionários. Que estão preocupados? Lógico que estão. Se eu tivesse no lugar dele, se alguém tivesse no lugar dele, não está preocupado? Lógico que está. Se é o único emprego que eu tenho, de repente eu posso perder esse emprego. E daí, como que fica? Numa crise dessa, numa situação dessa. Então, assim, você tem que se pôr no lugar dessas pessoas. Por quê? Porque, assim, para mim está tudo bem. Se o hospital fechar, eu não estou doente, mas se um dia você ficar doente, ou alguém da família ficar doente, temos que lutar junto para ajudar a gestão, né, que é o gestor público, que é o prefeito municipal, junto com a sua secretaria. Temos que resolver os problemas. Temos, eu concordo. E sempre vou estar apoiando a gestão a poder, né, ter alguma solução para esse problema. Mas, porém, eu não concordo de deixar o passado morto. O passado tem que ser punido, porque gerou todo esse problema para o município. Essa é a minha opinião. Eu estou disposto sempre a ajudar. Eu acho que todos os vereadores aqui querem ajudar. Mas temos que também punir o passado. Porque o presente se encontra assim hoje devido ao passado. O vereador irmão Wagner hoje falou, bacana, você... até vou, desculpa citar seu nome. Você tem... eu já, desde 2009, nossa, eu tenho aqui relatórios aqui que eu fiz. Fui em posto de saúde, todos os postos de saúde eu fui. Para entender como é que funciona a saúde do município. Quem era o gestor da saúde do município? Todo mundo sabe, Caminho de Damasco. Sempre trabalhou em parceria com o governo e com o município. Sempre. Tá? Existe uma certidão correta, eles vão lá, pega esse, faz esse convênio, porque não existe nem prédio aqui, eu não sei nem onde é o escritório do Caminho de Damasco. Pode ser que agora tenha. Eles fazem um convênio com um papel, que é o CNPJ, a inscrição estadual, e repassa o recurso. Para esse pessoal, fica mais barato para a prefeitura. A prefeitura ganha com isso. Fica mais barato. Então, estando correto, beleza, tudo bem. O irmão Wagner foi, ele foi, falou, bacana, por que você não vai no Ministério Público ver? Não, não. A Câmara pode trazer esse pessoal aqui, para falar aqui dentro, tá? Como foi. Nós vamos fazer isso, meu irmão Wagner. Então, agora, questão de honra. Nós vamos trazer esse pessoal para vir aqui, ó. Aqui dentro da Câmara, para falar, para a gente perguntar. Ó, como que aconteceu isso? Ó, como que chegou a esse ponto? Eu acho que esse é o dever do Poder Legislativo. Então, eu vou estar. Eu acho que é uma questão que a gente tem que fazer, tá? É uma questão que a gente tem que fazer. E, assim, vamos ajudar, sim, o prefeito a solucionar esse problema. Vamos ajudar, sim. Vamos ver. Não tem outra alternativa? É essa? Vamos lá. Mas vamos também ver o passado. Ver quem entregou isso daqui para o município, assim, tá? Por que que chegou a esse ponto? Por que que o hospital está na UTI? Foi falta de recurso? Tudo bem, falta de recurso, vamos entender. Foi irregularidades que existiu lá dentro? Vamos apontar. Acho que esse é o dever, tá? Não só do Poder Legislativo, mas do Poder Executivo também. Como é que eu vou assumir um problema do tamanho do mundo e vou falar, não, tudo bem, o passado deixa para lá, vamos resolver agora? Não, eu acho, tem que resolver. Mas não pode esquecer o passado. Porque se está assim hoje, o presente está assim hoje, é porque tivemos vários problemas no passado. E quem assume esse compromisso, né, de entregar a saúde à população nesse momento, é quem está, concordo, e a população está cobrando isso. Mas vamos ver quem que deixou esses problemas aqui, para o presente, tá? Para que a população quer passar o Brasil a limpo, tá? Todo mundo viu que nessa legislação aí, ó, tantos deputados, parece que 68%, se eu não me engano, foi renovado, né, dos deputados no Brasil. O PT, aí que tinha uma hegemonia de tanto tempo, né, perdeu democraticamente nas urnas. Então a população está fazendo sua parte, sim. Ela está fazendo sua parte. Embora esse ano a gente viu, refletiu aí, entendeu? Então acho que é interessante a gente colocar em discussão essas coisas. E outra, eu digo assim, pelo menos na minha intenção, não tenho interesse algum de atrapalhar a gestão. Eu acho que se o projeto vier aqui, é de interesse da comunidade, é interesse dos trabalhadores do hospital, é interesse da sociedade manter aberto, vamos sim, vamos fazer, certinho. Vamos lá, vamos apoiar, né? Mas uma coisa que eu sempre digo e vou dizer aqui, tá? Não precisamos do Ministério Público não, irmão Wagner, para ir lá. Nós podemos trazer esse pessoal aqui, para falar aqui na Câmara. Nós temos instrumento para isso, tá? Para poder aqui, ó, a gente interrogar eles e perguntar. Tirar as dúvidas nossas, né? Pode ser um trabalho lento, mas eu me comprometo aqui hoje, em tribuna, tá? Eu sei que tem uma funcionária do hospital aqui, eu sei que a população nos assiste, nós vamos fazer isso. Nós vamos trazer esse pessoal para falar aqui na Câmara. Tá? Eu tenho mais dois anos e um mês de mandato. Tá? Eu entendo muito bem que esse é um cargo passageiro. Muita gente senta aqui e sentou aqui comigo achando que ia ficar o resto da vida aqui. Tá? Mas eu acho que a gente tem que estar aqui e fazer algo de importante para o município. Que é através do quê? Da transparência. Tá? Levar, comunicar essas questões à população. Então, a partir de hoje aqui, ó, como sempre fiz, cara, eu vou dizer aqui para todos vocês, tá? Eu não me sinto confortável em dizer que existe oposição e situação. Existe cada um defendendo o seu pensamento. Que eu acho que essa independência é importante para o Poder Legislativo. Porque nós temos três poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. E temos o quarto poder, que é a promotoria. Mas o que eu digo assim, você não precisa ser oposição, precisa ter entendimento entre os poderes, para que o direito da comunidade, o direito de toda a sociedade, ele seja, né, ele esteja agindo em conjunto, e que seja um interesse comum. Então, o irmão Wagner, ele me questionou hoje, e eu achei interessante. Tá, irmão Wagner? Eu sei que você falou uma coisa correta para mim, e eu acho que isso me tocou naquele momento que você falou, e eu vou fazer isso junto. Espero que os companheiros também nos ajudem. Vamos tentar resolver o problema hoje, mas vamos trazer esse pessoal para falar aqui na Câmara Municipal, esclarecer esses fatos aí para a comunidade. Não importa que dure um ano, dois anos, eu sei que é difícil, mas vamos tentar até o final do mandato esclarecer alguns fatos para a sociedade, que ela tanto cobra os poderes aqui do nosso município. Por que chegou a esse ponto? Muito obrigado. Boa noite.
Consulto ao senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente. Esse assunto das alterações que têm sido veiculadas aí com relação à estrutura da saúde no município nos deixa, nobres colegas, sem dúvida perplexos. E eu, como membro da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, sem dúvida, tenho buscado subsídios e amanhã estarei lá na Assembleia da Irmandade para que eu possa, em loco, levantar e amealhar elementos para que eu possa fazer o meu convencimento. E deixo muito claro aqui, se eu não tiver os pontos devidamente esclarecidos, vou aderir a essa questão da audiência pública. A única coisa que me preocupa é a questão que, com relação ao tempo, nós estamos aí precisando definir uma situação, entendo com uma certa urgência. Por quê? Porque verbas públicas tem muitas vezes escoado pelo ralo. Isso me preocupa. Me preocupa a situação dos funcionários da Irmandade, funcionários do hospital. Por isso eu tenho buscado elementos, tenho refletido para que eu possa me posicionar de forma cirúrgica, para que eu possa, com a minha postura, agregar e fazer com que nós avancemos de forma clara, correta e de forma realmente a beneficiar a comunidade garcense como um todo. Deixei e tenho deixado muito claro aqui, não tenho posicionamento em favor de A, B ou C, mas sim meu posicionamento é sempre em prol do interesse público, em prol da comunidade garcense. Então, quero reafirmar aqui o meu compromisso de buscar elementos, de fazer o meu convencimento, vou estar buscando cada vez mais elementos, vou analisar profundamente esse projeto que tramita hoje na casa, e aí sim, vou me posicionar. Se entender que há necessidade de nós termos uma audiência pública, sem dúvida vou assinar. Se entender de forma contrária, alguns colegas aqui, eu respeito, eu entendo que o debate aqui na tribuna, e respeito cada um que tem falado aqui, tenho pesado cada palavra que tem sido dita aqui, posso muitas vezes não concordar, mas respeito e tenho avaliado, analisado, porque essa é a minha função. Então, fica aqui o meu posicionamento e eu espero que cada um dos meus pares, que juntos possamos avaliar toda essa situação que mexe com vidas, mexe com questões sagradas como a questão trabalhista, mexe com a saúde que a Constituição Federal preceitua que é um direito de todos e um dever do Estado. Eu acho importante nós unirmos convencimento, debatermos, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, acertarmos na nossa posição. E eu, particularmente, espero, quando estiver avaliando, acertar, para que Garça possa prosseguir rumo a um amanhã melhor. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O único, senhor presidente, que o vereador Marcão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Bom, ocupa a tribuna, realmente é um assunto delicado, um assunto que difícil de se resolver, até porque está envolvendo várias pessoas, como bem disse o Edil Reginaldo Parente, direito sagrado, direito trabalhista. E, sem dúvida, é um assunto difícil, viu? Mas eu tenho uma opinião formada sobre o assunto, que é o seguinte, eu concordo com tudo que o vereador que propôs o requerimento falou aqui na tribuna. A gente tem que realmente tomar ciência, ir atrás, ver como vai ser essa operacionalização, né? Como é que vai ser o funcionamento. Eu concordo com isso. Só que é o seguinte, eu tenho a informação de que hoje, estaria acontecendo, se já não aconteceu ou ainda está acontecendo, uma reunião do sindicato, Irmandade, e também do prefeito municipal. Amanhã vai acontecer
uma assembleia, né? Uma assembleia dos funcionários, a qual também vou me esforçar para tentar comparecer. E eu estou falando isso por quê? Eu acho assim, ó, meu ponto de vista, respeito, ponto de vista de quem falou. Hoje está tendo essa reunião. Ao que parece, os funcionários do hospital, de acordo com a função, foram separados em grupos, com esse grupo tendo um representante. Eu não sei se o representante desses grupos de funcionários, se esse representante está também participando dessa reunião hoje. Eu até acredito que sim. Tá? E amanhã tem essa assembleia. Na semana passada, aconteceu uma reunião com a presença do pessoal do sindicato. Então, o meu pensamento é o seguinte: está tendo essa reunião hoje, amanhã, essa assembleia geral. Os maiores interessados disso, olhando pelo lado trabalhista, existem lados nessa situação. Tem um lado dos funcionários, o lado da continuidade do hospital aberto à população, o lado do bom atendimento à população. Então, existem algumas frentes. Falando dessa frente, dos funcionários, pelo fato de já ter acontecido uma reunião na semana passada, não sei o resultado, né? Não sei o resultado, mas está havendo essa reunião hoje. Amanhã tem uma assembleia geral. Eu acho que os maiores interessados, no caso os funcionários, nessas reuniões ou nessa assembleia, vão ficar sabendo de tudo que vai ser proposto. Esse penso eu. Então, por isso que, devido ao problema do tempo, como bem frisou Reginaldo Parente, eu não apoiaria, apesar de não ser integrante da comissão e respeitar quem tem um pensamento diverso, a realização de uma audiência pública agora. Por quê? Porque os funcionários já estão sabendo e vão, e principalmente nessa assembleia de amanhã, eles vão ficar sabendo aí desses pormenores. Então eles já estão por dentro, ou estarão por dentro. E pelo que eu sei, alguns já têm, assim, mais informações com relação ao que vai ser feito. Eu sei como funciona isso e senti na pele, porque na época, em 2003, quando do fechamento samaritano, minha esposa trabalhava no samaritano. Então também foi feito desse jeito, questão de acordo, na época 18 meses e assim por diante. Foi feito também um acordo na ocasião. E eu me lembro que na época os próprios funcionários também tinham, e com razão, o mesmo temor que tem agora os funcionários do Hospital São Lucas. Eu desconhecia, por exemplo, que o Hospital São Lucas hoje tem em torno de 240, 250...
280, parece que tem 40.
Eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei surpreso com esse número, né? Eu fiquei bastante surpreso com esse número. Então é uma situação que realmente tem que ser levada e resolvida com muito cuidado. E é isso, pelo que a gente sentiu, que está sendo feito pela administração. Hoje vão ser apresentados, ou seriam apresentados os detalhes aos representantes, inclusive do sindicato, e eu prefiro aguardar o resultado dessa reunião para comentar alguma coisa, porque vai que eu comente alguma coisa que extraoficialmente a gente ficou sabendo e na reunião não se confirma, né? Aí a gente passa, o vereador foi lá na tribuna, usou, falou isso, falou aquilo. Mas o teor, assim, do acerto, eu particularmente estou sabendo, né? Mas tem que oficializar, tem que se oficializar. Por isso que esse assunto não pode ser levado pelo lado pessoal, pelo lado eleitoreiro, pelo lado partidário, político. Tem que ser levado pelo lado do bem-estar comum da comunidade. Tá? Com relação à empresa AHBB, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, né? Ela gerencia hoje os hospitais de Bilac, Mirandópolis e Promissão. E tem hospitais particulares em Bauru e em São Carlos. Então, inclusive na documentação que chegou aqui na casa, para que com todo acesso, livre acesso para todos nós, pode ser conferido todos os detalhes, todas as informações. Essa questão de falar que aconteceram problemas é muito relativo, porque quais foram esses problemas? Tá? O site está lá da empresa para ser acessado, e eu acessei e tirei muitas dúvidas. AHBB.
Uma parte, vereador.
Pois não?
E só ressaltando a sua fala, essa associação, no caso, toma conta de mais de 100 leitos de UTI também, né?
Ah, bem lembrado. Mais de 100 leitos de UTI toma conta. Gerencia, né? Gerencia isso daí, em todo o estado. Então tem um know-how bem interessante. A gente foi atrás. Né? A gente foi atrás, a gente conferiu, a gente não está aqui simplesmente, não, a gente tem que ir atrás de informação, e as informações são as melhores possíveis, até porque eu não tenho contato com essa empresa, não conheço quem está à frente dessa empresa. Eu só sei que todos os cuidados foram tomados, não apenas pela administração, pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça, para que tudo desse certo. E o maior problema hoje é o tempo, é até o dia 30, porque não pode ser renovado nada com o Irmandade. Hospital, com a Irmandade. Porque a certidão não tem condição, a Irmandade não vai ter condição de receber as verbas, porque vai perder as certidões, né? Então não há tempo, e não é colocando faca no pescoço, mas infelizmente chegou a esse ponto. Ou tudo isso é regularizado até agora dia 30, ou se não, não tem como. O hospital, infelizmente, não vai ter como continuar com as portas abertas, que, infelizmente, é essa situação que chegamos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesse pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste presencial e virtualmente. Esse tema tem sido um tema debatido nos últimos meses, no último ano, e é um tema muito espinhoso, né? Um tema que é difícil de você pôr a mão e não sair ferido de algum jeito, né? Não tem como agradar a todo mundo tomando essas decisões, ainda mais se tratando do Poder Executivo, que cabe a ele essas tomadas de decisões, de certa forma, e cabe a nós, como vereadores aqui, analisarmos e opinarmos, votarmos sim ou votarmos não. Mas o que eu falo aqui agora não é nem como vereador, é como munícipe que eu costumo fazer isso, porque sou usuário do SUS, minha família é usuária do SUS, pessoal que atende em UPA, em hospital, sabe disso. E eu acho que nós estamos num momento muito delicado. Quando o prefeito fez a intervenção, que ele fez a reunião bem lembrada pelo vereador Bacana lá na Secretaria da Educação, ele falou que não existia um antídoto para curar essa doença, como colocou a vereadora Patrícia, que nosso hospital continua doente. O que eu acredito é que os colaboradores, os funcionários, vão ter que pesar muito na consciência deles nesse momento. Entendo a dificuldade e o medo de cada um. Uma ação, qualquer lead trabalhista é desgastante, em conjunto mais ainda. Mas, por outro lado, tenho certeza que os familiares desses funcionários também utilizam a nossa saúde garcense. Então, o momento agora é de muita reflexão, principalmente aos funcionários que hoje estão participando dessa reunião e amanhã através dessa assembleia. Torço muito para que saia uma definição positiva dessa situação, visto que o que está em jogo é o nosso hospital. O hospital vai ficar aberto ou ele não conseguir se manter aberto, porque esse risco existe ainda. Do hospital não conseguir se manter aberto, existe esse risco ainda. Toda vez que eu vi um funcionário me parou e falou, foi o primeiro que me parou de funcionário da saúde para me falar. Falou, Rafael, amanhã a gente vai ter assembleia, os funcionários vão ter que decidir e tomara que as pessoas façam a escolha correta. Porque nosso objetivo é um só. Nós que trabalhamos na área da saúde, trabalhamos com amor. Temos uma equipe aqui, não só na UPA, mas também no nosso hospital, que trabalha com amor. Mostraram isso no ano passado, quando fizeram aquele acordo. Tem aqui a representante do sindicato que sabe do que eu estou falando, a respeito do 13º. Mostraram que em Marília, cidade aqui vizinha, houve a paralisação no momento de dificuldade, e os nossos funcionários aqui optaram por acreditar nessa administração, acreditar nesse plano, e não fizeram a paralisação aqui. Então eu tiro o chapéu para esses funcionários. É o direito deles, né? Não é o nosso. Não é meu, né? É o direito deles. Então, como eu sempre digo, toda mudança gera uma certa desconfiança, um desconforto, às vezes até uma insatisfação. Mas como, como nós não temos aí tantas saídas, eu acho que agora é a hora da união. Poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, através da justiça do trabalho, dos funcionários principalmente, para que antes de tomar qualquer decisão que impacte aí no resultado final dessa situação, que lembrem que não é gostoso estar passando por esse momento, não acredito que tenha algum prefeito que gostaria de estar passando por esse momento, que algum vereador que gostaria de estar passando por esse momento. A gente sabe que não, temos que enfrentar o problema. Isso é um enfrentamento que não tinha como escapar, e quem participou dessa última eleição sabia que isso era um enfrentamento que ia acontecer. Ou de um jeito, ou de outro. Ou tendo ali a coragem de fechar e aguentar o reflexo disso, ou de manter aberto e aguentar o reflexo disso. As duas situações vão trazer reflexos, positivos, negativos. Mas eu acho que a gente tem que parar e pensar agora no bem da nossa população garcense. São 45 mil pessoas que dependem desse hospital, não digo em sua totalidade, porque existem pessoas que têm condições de contratar médicos particulares, mas a grande, grande, grande maioria não tem. Acredito também que o que foi dito aqui, que o hospital continua doente, é uma verdade, continua doente, respirando através de aparelhos, se pode ser esse o exemplo, mas que esses aparelhos estão ligados graças à coragem também dessa administração de enfiar a mão nesse emaranhado de espinhos aí, que não é fácil. Quantas pessoas me falam na rua que tomar essas atitudes também não deve estar sendo fácil? As pessoas também reconhecem. Temos parte de funcionários que me param, que são a favor do que está acontecendo, outros que têm certa desconfiança e são contra ainda, ou por não ter tanta informação, que eu entendo também. Mas agora é o momento.
de nós, que somos líderes escolhidos pela população para estar representando eles aqui no Poder Legislativo, de nos unirmos, de deixarmos de lado qualquer partido político, que deixarmos de lado qualquer desavença política, deixar de lado qualquer interesse particular e pensar no bem do município, no bem da saúde da cidade. O direito trabalhista não compete a nós, e sim à Justiça Federal, que é a Justiça do Trabalho. E tenho certeza que a doutora Cíntia está atuando com muita seriedade nessa situação. E tenho certeza também que em momento algum é a intenção da administração dar um calote em funcionário. Eu não sou vereador há muito tempo, estou vereador há 2 anos, mas eu sei que existe fundo de garantia com mais de 10 anos de atraso. Talvez tenha até sido tema de alguma audiência pública no passado que eu desconheça. Mas 10 anos de fundo de garantia em atraso, 12 anos. E a gente consegue enxergar, pelo menos, que nesses últimos meses, uma parte desse direito está sendo cumprida. Eu acho que também, tanto os funcionários, quanto os diretores, quanto os médicos, eles estão enxergando essa situação também. Também estou ansioso, aguardando o resultado dessa reunião de hoje, da Assembleia de amanhã, para podermos sentarmos aqui e definirmos o que pode acontecer, torcendo, claro, para que a definição seja em prol do funcionamento de uma nova tentativa. E nós não temos tempo de audiência pública, nós não temos tempo de discussões mais demoradas, porque nós estamos hoje no dia 19 de novembro, a Câmara para dia 15, a gente sabe a dificuldade, tem bastante coisa para se fazer até lá, fora não só esse projeto, mas a reestruturação da saúde passa através desse projeto. Então, peço para todos os colegas, para quem esteja nos assistindo, para os funcionários, que, mais uma vez, tenhamos aí, então, demos esse voto de confiança para essa estratégia, para essa reestruturação, que tenho certeza, não é simples de ser feita, não está sendo simples, e não vai ser simples também de resolver, mas que talvez seja a única opção de mantermos aí o nosso hospital aberto. Ficamos no aguardo do resultado dessa assembleia, ficamos no aguardo do posicionamento dos funcionários, o que é muito importante, já que cada um dali fala por si e pelo seu direito, e o sindicato representa aí a voz da maioria deles. Acredito que o funcionário ele não tem só o direito desse último ano, não. Ele tem o direito de todo o período que ele deixou de receber. Mas essa discussão eu não pude participar. Dessa agora eu posso. Então, essa reestruturação tem o meu apoio. E os funcionários também.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conissa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Bem, mais uma vez, boa noite. A minha preocupação com o requerimento pedindo a audiência pública é sobre o tempo que nós temos. Hoje é dia 19, né? Dia 19 mais 7, segunda-feira que vem, dá dia 26. Tudo está para acontecer, até esse projeto que entrou aqui hoje, é pedindo uma autorização para celebrar um convênio, um termo de colaboração de 1 mês, porque é só para dezembro, para a gente poder aprovar o orçamento, tudo, né? Então, eu estou vendo aqui que nós não temos tempo hábil para discutir
numa audiência pública e aí, dia primeiro, já ter uma solução. Por isso que eu fico preocupada dessa audiência pública ser aprovada aqui hoje e a gente ter que fazer perder tempo. E, pelo que eu sei, pelo que eu estou sabendo, está acontecendo negociação, esclarecimento junto aos funcionários, o prefeito. E esta entidade é a única solução que nós temos hoje. É a única solução. Se essa entidade não assumir a saúde no dia 1º de dezembro, o nosso hospital será fechado. Eu não quero isso para nós. Eu não quero. E eu tenho certeza que todos nós aqui, vereadores, as pessoas que estão aqui no plenário me ouvindo, os que estão me ouvindo em casa, não querem isso para Gers. Que dia 1º de dezembro, a nossa saúde fecha as portas na nossa cidade. Se nós aqui emperrarmos esse processo, dificultarmos essa aprovação, é isso que vai acontecer. Então, está nas nossas mãos a nossa decisão de, nesses 10 dias que faltam, tomarmos a decisão. Se nós vamos apoiar que os funcionários assumam, sejam recontratados, façam os seus acordos do tempo que nós temos aqui, que teve a intervenção municipal, o fundo de garantia está depositado de todos os trabalhadores do hospital. Então, e nós sabemos que tem também o terreno do hospital para ser negociado. E que se ele não for negociado rapidamente, tem mais credores na fila. Aí fica muito difícil os funcionários conseguir receber o seu fundo de garantia sem esses terrenos no hospital. Então nós temos que pensar aqui com o pé no chão, com responsabilidade e não criarmos empecilhos para resolver os problemas que competem a nós aqui nessa casa legislativa. Esses projetos que vieram para nós, para solucionarmos aqui, nós temos que fazer a nossa parte. E a parte que compete de tratativa, de pagamento, de fundo de garantia, de férias, compete a outras pessoas que estão tratando já com o sindicato e o prefeito municipal, que não é nenhum irresponsável, ele está fazendo de tudo para salvar o salário, o direito às férias, ao fundo de garantia e o emprego das pessoas. Nós aqui temos que ter muita responsabilidade dentro de tudo isso. Então, eu, neste requerimento do meu colega, pedindo audiência pública, antes de do dia 30 de novembro, antes de firmar todos os acordos trabalhistas, eu não concordo, eu não assino uma audiência pública nessa casa que venha a atrapalhar o andamento das negociações. É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Boa noite.
Consulto o senhor secretário e mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Porente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Subo apenas para deixar claro o meu posicionamento. Ninguém precisa concordar comigo, mas é o jeito que eu penso. Essa situação de falar que ou vota até dia 30 ou o hospital vai fechar por conta dessa casa de leis, isso não dá pra gente admitir. Porque sei que tem prazo, né? Mas eu penso o seguinte: hoje entraram dois requerimentos em relação à aprovação desse projeto de lei. Se formos aguardar a resposta desses requerimentos, já vai passar o dia 30. E como que a gente vai fazer? Não vamos aguardar as respostas? Eu sei que é um assunto muito complicado, como bem disse o vereador Paulo André, nós não temos como saber se vai ser bom ou ruim, porque às vezes falta informação. E é através de muito diálogo, de muito debate, que nós vamos conseguir levantar e formar uma boa opinião sobre o que está acontecendo. Não assim a toque de caixa, ou vai, ou racha, ou fecha até dia 30. Não é assim. Nós temos que discutir, porque nós estamos tratando, não é de uma coisa simples. Nós estamos tratando da saúde do município, de um hospital, que é extremamente importante para a vida da saúde do nosso município. Eu penso aqui que nenhum vereador aqui, eu conheço todos os vereadores, eu acredito aqui que nenhum vereador aqui é contra o que o prefeito está fazendo apenas para prejudicar a saúde. Tem entendimentos diferentes, vereadores têm seus posicionamentos diferentes, mas o que eu posso ter certeza é que todos aqui estão aqui têm o mesmo intuito de ajudar o município. Né? Às vezes alguém tem algumas informações a mais, outros menos, mas todos são favoráveis à saúde do nosso município. E não é assim, se travar, criar, como a vereadora que me antecedeu disse, criarmos empecilhos dentro dessa casa de leis, o hospital vai fechar e por conta disso. Como ela bem disse, essa intervenção já vem há algum tempo, né? A decisão de passar para essa nova empresa, não sei quando foi tomada, mas eu penso que nós temos que estudar bem, né? Conhecer a empresa, conhecer como que vai ser os trabalhos, e eu torço para que essa decisão do prefeito seja a melhor possível para o nosso município. Né? Eu torço para que o que ele fizer seja o melhor acerto que ele possa ter feito no seu mandato. Porque, querendo ou não, sendo favorável ou não à atual administração, nós estamos falando da saúde da nossa população, né? E eu penso que será de nós sem o hospital. Por isso que eu acho que votarmos um projeto desse sem ter todas as dúvidas sanadas, eu acho que é complicado. Tanto que até o entendimento, até que alguns vereadores já me questionaram, até o entendimento se esse projeto tem ou não que ser votado nessa casa de leis, existe entre os vereadores. Porque já tem um posicionamento jurídico que esse projeto não precisaria nem ser passado pela Casa de Leis, né? Que o prefeito poderia estar fazendo e tomando essa atitude através da sua administração lá, por ato discricionário, né? Mas ele decidiu mandar para cá para que nós também estudássemos,
para que nós acompanhássemos também, eu acho que também é válido para que os vereadores tenham o conhecimento do que está acontecendo no nosso município, sim, mas que tenha o tempo necessário para que todos, sem exceção, os vereadores tenham sua opinião formada sobre o voto, né? E não assim para ser resolvido tão rápido. Eu sei que tem os prazos e tudo mais, mas eu peço que os demais vereadores também tenham essa consciência de que não resolver tudo sem ter totalmente certeza do que está acontecendo, para que nós não possamos criar um problema ainda maior para o nosso município, que às vezes é entregar a saúde do nosso município na mão de uma empresa que eu não conheço nem o nome da empresa, né? Então, sem contar do procedimento que está sendo tomado. Hoje, além da dificuldade da empresa que está vindo assumir, que vai receber a nossa Santa Casa, estamos passando a dificuldade do diálogo e as discussões com seus colaboradores, com seus funcionários, né? Talvez seria resolver por partes, talvez, mas eu penso assim, nós temos que tomar uma decisão, sim, ajudar o prefeito nessa situação, sim, mas desde que isso seja, como que eu vou falar para vocês? Que não deixe, que ninguém fique com nenhuma sombra de dúvidas, inclusive os funcionários e a população, né? Porque muitas pessoas perguntam, às vezes para uns vereadores mais, para outros menos, mas nós podemos notar a quantidade de incertezas que tem na população. Tem dúvida de quem vai, como vai funcionar, como que vai ficar os funcionários, que se vão receber, se não vão receber. E o que está sendo feito, essas reuniões no hospital com os funcionários, com o prefeito, eu acho que é muita valia, né? Mas, por exemplo, amanhã vai ter essa reunião lá no hospital. Mas amanhã tem uma sessão solene, eu tenho que vir presidir a sessão solene. Aí eu vou vir presidir e não vou estar na reunião. Como que eu vou participar da discussão do projeto, que eu não vou estar na reunião? Os demais vereadores também, né? Ou vai ter que decidir, ou vai lá na audiência, o vereador Reginaldo comentou comigo no início da sessão. Ele não sabia o que ele ia fazer, porque a sessão de amanhã é uma sessão importante também, né? Será a entrega de um título importante que muitos vereadores gostariam de estar presente, mas no mesmo momento está tendo a reunião lá com os vereadores. Por isso, interessante ter essa discussão aqui na Casa de Leis também, né? Então, eu fico aqui o meu posicionamento de que o que eu puder fazer para ajudar a sua administração nesse processo difícil, eu vou fazer. Mas o que eu não posso é colocar toque de caixa um projeto para votar enquanto os vereadores ainda têm dúvida. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Bom, como autor do requerimento, eu apenas volto à tribuna para dizer que eu não estou vendo e não tive nenhum momento, nenhuma intenção de atrapalhar nenhum tipo de processo até que a empresa assuma no dia 1º de dezembro, de forma alguma. Tanto é que eu não vejo também esse problema. Não vejo, porque hoje é dia 19, nós temos que votar esse projeto aí até dia 30, 30 que seja. O presidente pode fazer sessão extraordinária o dia que os vereadores quiserem, e tenho certeza que fará, se for necessário. Agora, a única coisa que eu digo é o seguinte, não exijam dos vereadores, e não exijam de mim em especial, que fale em meu nome, que vote em algo que não sabe o que está votando, porque isso eu não faço. Isso eu não faço. Se tem alguém que faz, porque tem 100% de confiança na administração, respeito. Não é o meu caso. Eu vou votar com convicção. E para eu ter convicção, eu preciso de informações. E para eu ter informações, eu acho que seria bastante válido que tivesse uma audiência pública aqui para que as dúvidas pudessem ser esclarecidas. Se a audiência pública não acontecer, eu vou buscar as informações da forma que eu puder. A empresa mesmo, eu inclusive já até entrei em contato com o pessoal da empresa, né, já entrei em contato, eles se colocaram à disposição para explicar o que for, as dúvidas que eu tiver, é um ponto, mas esse nem é o principal. Eu vejo que as minhas maiores dúvidas estão no processo todo, desde a questão do acerto trabalhista, que passa pelos 4 milhões de reais do terreno, depois em que momento a prefeitura entra como subsidiária, tudo que pode acontecer nesse inteirinho aí. Enfim, eu tenho dúvidas e eu gostaria de tentar entender. Às vezes nem o prefeito pode ter a resposta clara, porque já é bastante evidente que muita coisa vai ficar judicializada. E vai ficar judicializada por muitos anos, né? É importante deixar isso claro. É evidente, e ninguém é bobo ao ponto de pensar diferente disso, que isso venha a resolver o problema. Não resolve o problema, né? Não é a resolução. É um caminho que você escolhe e os problemas continuam existindo. Isso é evidente, é lógico que os problemas continuam existindo. O prédio pode ser penhorado, porque o prédio vai continuar pertencendo à Irmandade, certo? Mas é muito difícil que alguém arremate um prédio de hospital, é fato também. Mas é isso que nós temos que entender. Quais são os riscos da operação? É isso que eu acho que nós temos que entender para votar consciente, pelo menos votar entendendo o que você está votando. É apenas isso. Eu, muito provavelmente, votarei a favor. Digo aqui hoje. Muito provavelmente, o meu voto será favorável. Muito provavelmente. A não ser que eu encontre alguma informação que mude minha opinião. Hoje, eu provavelmente votarei a favor. Agora, não vejo motivo para não se fazer uma audiência pública. Dizer que, vai atrapalhar. Vai atrapalhar o quê? Eu não estou vendo onde vai atrapalhar nada. A não ser que o prefeito diga assim, ó, nós não temos agenda mais daqui até o dia 30, todo dia está tomado, não tem horário nenhum mais, não dá para fazer. Fala, então tá bom. Então, é um motivo. Agora, a Câmara não precisa funcionar só de segunda-feira. A Câmara não precisa votar projeto só de segunda-feira. O presidente convoca uma extraordinária quando ele quiser. Ó, precisamos convocar a extraordinária, convocamos. Então, eu não vejo problema. Tá? Eu acho que o assunto ele é importante. Acho também que não precisava estar na Câmara. Acho que esse projeto não precisava ter entrado na Câmara. Ele poderia ser um ato discricionário do prefeito. Agora, se o prefeito manda para cá e ele quer o aval da Câmara, nós precisamos das informações. Sem informação, não dá para votar. Desculpa, é isso que eu penso. Certo? E também não estou vendo problema em se fazer audiência. Então, eu espero que a comissão... organize essa audiência, que vai ser boa para todo mundo. Não é uma audiência ruim. Por que vai ser ruim essa audiência? Eu não entendo. Independente até se a questão dos funcionários já vão estar... De repente já se resolve amanhã as questões dos funcionários. Sem problema. Não é uma questão que não precisa de autorização da Câmara para que a Irmandade demita os funcionários dela. Não precisa de nós. Né? Nós nem somos parte nisso. Agora, a questão... que envolve o município, que envolve o poder legislativo, eu acredito que é importante que a gente vote, mas vote com as informações necessárias. E por isso, eu peço que a comissão avalie bem essa questão. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento... 1030 de 2018, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura do solo e sinalização vertical atrás da DDM.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1031 de 2018, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda da árvore localizada na Avenida Labiano da Costa Machado, de frente à DDM, pois os galhos estão atrapalhando a visualização da placa de trânsito ali existente.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos. Em votação, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos a vender tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão. Consulta o senhor secretário e seus oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, hoje eu esteve em Garça aqui o deputado... que representa o nosso partido na Assembleia Legislativa, deputado Abelardo Camarinha, junto com Vinícius Camarinha, deputado eleito, né, para os próximos 4 anos, também do PSB. E hoje estivemos aqui, né, no gabinete do prefeito, entregando oficialmente uma van que a prefeitura recebeu alguns dias atrás, junto com o deputado. É, a van está ali, que é mais uma, né, é mais uma que em todos os mandatos, eu como representante do PSB em Garça, através do PTB do outro partido, a gente sempre conseguiu vários recursos aqui para a cidade. E essa é uma conquista minha, aqui para Garça, trazendo essa van aqui para o nosso município. Tem uma contrapartida do município, mas é um custo bem baixo adquirir um equipamento desse que vai fazer tanto bom uso para a nossa comunidade. Então, assim, são verbas públicas, investimento público na nossa comunidade. Queria salientar também que o PSB, aqui em Garça, trouxe muitas coisas. E até o Vinícius Camarinha, acho que não dá para mim colocar no vídeo agora, o Vinícius Camarinha acabou de... teve hoje à tarde falando com o prefeito, e é uma realidade. A Univesp, uma faculdade virtual, conquista do nosso partido aqui para o município, tá? Então, isso, o trabalho do vereador, né, ele é fundamental você ter representante que tem bagagem política e que tem também contato dentro do nosso estado para que, junto com o governador, para que esteja alinhado, para trazer recursos para o município. Então, eu queria registrar aqui hoje e queria dizer para os nobres companheiros que está entrando um requerimento meu hoje aqui, tá? O Vinícius hoje é secretário do governo do estado e em dezembro, provavelmente, eu não vou falar que está 100% certo, porque precisa, dentro da prefeitura, alguma documentação, mas ele ligou para mim a semana passada e falou: bacana, eu da secretaria tenho como trazer em Garça um evento que o estado banca 100%, que é a feira do artesanato. Então, é um investimento de R$400 mil. Essa feira, ela fica 15 dias instalado dentro do município, tá? Com barracão, etc. Falei: não, vou ligar para o prefeito e se ele concordar, a gente traz. Aí, falei com ele, ele falou: não, bacana, é interessante para o município. Com isso, estou até enviando um requerimento lá, um pedido oficial, para que a nossa cidade receba agora em dezembro, né? Em dezembro, essa feira do artesanato. Então, eu acho assim, cada um tem que fazer a sua parte. E eu tenho empenhado muito em fazer essa parceria, né? Junto com o nosso representante na Assembleia Legislativa, que é o deputado Abelardo Camarinha, também o Vinícius, que hoje é secretário, e trazer esse recurso para o município. Acho que esse é o trabalho também do vereador. Não só os outros trabalhos, como requerimento, indicações, fiscalizar, mas também buscar, né, recursos para o nosso município. Então, espero que agora, em dezembro, a gente traga, né, essa feira aqui para Garça, que vai ser super interessante e fomentar e gerar emprego aqui para o nosso município, né? Para que o pessoal que trabalha com artesanato possa vender seus produtos, né, e também, né, a cidade ganha, porque dentro desse barracão, que vai ser construído aqui por um período, pode ter alguma praça de alimentação, para que o prefeito possa passar para as instituições, agariar alguns recursos e também trazer um entretenimento para a comunidade. Eu acho que isso é importante. Queria registrar aqui. Então, vou fazer até depois uma moção de congratulações e aplausos ao nosso secretário e também ao nosso deputado. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, concluo o primeiro turno de discussão. Havendo ainda tempo no remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Em minha última participação hoje, ocupo rapidamente a tribuna para citar duas situações. Primeiro, nesta terça-feira, a partir das 20 horas, aliás, vai ser uma terça-feira repleta de acontecimentos, né? A gente realmente vai ter que se desdobrar. Tem mais um Viva Seu Município, o último desse ano, de 2018, que vai ser na Escola João Crisóstomo, amanhã a partir das 19h30, 20 horas. Tá? E uma coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui, a gente não pode deixar de passar batido, que foi o início, pelo menos a preparação do solo, para o asfalto tão aguardado por décadas, lá da rua Borba Gato. Foi na semana passada, a empresa que venceu a licitação começou a preparar o solo. Vamos aguardar aí para que o tempo ajude, né? Para que as condições climáticas cooperem, para que brevemente possa finalmente ser definitivamente resolvido esse problema, né?
O senhor me permite a parte, vereador?
Pois não.
O senhor sabe me responder se esse asfalto da rua Borba Gato será cobrado ou será isento?
Eu acho que é do PAC, né? Ainda. E não tenho essa informação, tá? Mas eu acredito que deva ser feito também um acompanhamento social caso seja cobrado, para quem tenha condição ou não. Mas eu não tenho essa informação hoje para confirmar. Prometo ir atrás para sanar a dúvida de Vossa Excelência. Aliás, uma boa dúvida. Tá? Mas, assim, de antemão, o mais importante mesmo é o início dessas obras, que tenho certeza será um grande acontecimento, né? Porque o pessoal do Borba Gato está esperando isso. Não é só o Borba Gato, também é Floriano Peixoto, que é ali do lado, né? As pessoas dali, que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, estão esperando por isso há muitos anos, e agora vai se tornar a realidade. Tá bom? A todos um ótimo fim de noite, uma excelente semana e até a próxima.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, apenas pegando um gancho no que o vereador Marcão colocou aqui, porque o vereador Pedro questionou a questão da cobrança do asfalto, eu fiz um requerimento ao prefeito perguntando a respeito da Rua IP. E a resposta que ele me deu foi que o artigo 77 do Código Tributário permite, né, a remissão, e que então, só que ele diz então que terá que ser feito caso a caso, certo? Então que será analisado caso a caso, no que eu acho que está correto. Não vejo problema nisso, até porque houve asfalto feito com recursos do PAC, por exemplo, em casas no Residencial do Bosque, que eu acho que tem que pagar, é óbvio que tem que pagar. Então, quero apenas deixar registrado o meu posicionamento e dizer que a análise tem que ser feita caso a caso, né, que é justamente o que nós pedimos ao Executivo, a remissão por capacidade contributiva. Então, eu entendo que ruas como a Rua IP, ruas como a Borba Gato, são situações bastante diferentes de Residencial do Bosque, por exemplo. Né? Rua Baden-Powell, por exemplo, foi asfaltada. A rua Baden-Powell ali que passa no Residencial do Bosque foi inteira asfaltada com recursos do PAC. E agora também, a Borba Gato, como o vereador Marcão colocou, também é com recursos remanescentes do PAC. Então eu acho que deve entrar na mesma regra. Espero que essa remissão de fato ocorra para essas famílias que realmente não têm condição de arcar com esse pagamento. E eu lembro ainda que no caso da Borba Gato, até porque muitas pessoas na época nos questionaram o porquê que ela não foi feita na primeira leva de asfalto, junto com a Rua IP e com essas outras ruas. É importante citar aqui, é porque naquela ocasião a prefeitura havia solicitado recursos junto ao comitê de bacias para fazer a galeria da Borba Gato, porque ali era um grande problema a galeria, você não podia fazer o asfalto ali sem as galerias. Então as galerias foram realizadas em 2016, e a ideia justamente era essa mesmo, posteriormente, as galerias utilizar os recursos remanescentes do PAC para fazer o asfaltamento da Rua Borba Gato. Então a gente fica bastante satisfeito que a atual administração seguiu esse mesmo planejamento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, para finalizar, né, a sessão volta à tribuna, para falar para os nossos companheiros também, amanhã tem a assembleia lá, até o vereador Parente confirmou a sua presença lá. Infelizmente eu não vou poder ir, porque amanhã nós temos a sessão aqui, que é uma sessão, eu acho, uma sessão, além de ser muito bonita, ela é importantíssima, né, para toda a comunidade a nível nacional, não só aqui para Gás. Que amanhã a gente vai entregar uma honraria, né, para uma pessoa que eu considero, além de ser amiga, mas como uma representante nata da causa, né, afrodescendente, da causa negra no nosso município. Uma pessoa que tem representado muito bem. Tá? E amanhã é a entrega da honraria da Comenda Zumbi do Palmares. E a Ângela Tocina, ela vai ser a nossa homenageada, né, que foi votada por unanimidade pelo Poder Legislativo. Né? Então acho que vai ser às 8 da noite. Tá? E essas sessões, elas são sempre sessões assim, boas de participar, gostosas da gente ouvir, e a gente aprende muito, né, com essa solenidade que amanhã a gente vai, que vai ser amanhã, não sei se é todo dia 20, eu sei que é no mês de novembro, mas amanhã, né, amanhã dia 20 vai ser essa sessão. Então, eu estou só reafirmando aqui e refazendo o convite para os companheiros, né? Talvez, não sei se vocês vão ter compromisso. Eu sei que amanhã a reunião, a assembleia lá também é importante, né? O pessoal tomar conhecimento, mas fica aqui. Eu não vou poder ir lá na assembleia, porque foi uma indicação minha e eu vou estar presente aqui, tá? Para poder fazer essa entrega aí junto com os nossos companheiros que estiver presente. Para a Ângela, né? Amanhã, essa honraria aqui da Câmara Municipal. Então, eu se ela estiver assistindo aqui, já antemão gostaria de parabenizá-la, né? E também a toda a comunidade, a toda a comunidade negra da nossa cidade. Pessoal que sempre tem lutado contra o preconceito, sempre tem lutado para, né, sempre está defendendo, né, todo um trabalho de construção do país, né, que eles fizeram muito por essa nação, e esse reconhecimento, ele é muito importante. Então era isso que eu gostaria de dizer, quero desejar uma boa noite a todos, e até amanhã na sessão. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.